Riders on the Storm.
Yeah!
Oh.
Tu tem X vídeo de hentai, não?
Tem.
Não, tem hentai.
Tem tudo lá já.
Tem hentai no X vídeo.
Já falei que tem a Fátima Bernardes lá já.
Ô, mano, o que é Fátima Bernardes?
Não, tipo assim, teve um dia que eu fui dar uma olhada. Né? Dar uma olhada. Aí, eu não sei o que eu fui escrever lá, que apareceu Fátima Bernardes lá pra completar. Eu assim, o que que tá acontecendo? Foi olhar. Não, foi não. Aí eu fui olhar o que que era, cara. Cliquei lá pra ver. Aí tem tipo episódios do encontro com Fátima Bernardes lá.
Eu falo que tem a quarta temporada de Jojo toda.
Caralho. Tem? Diamante.
Hã?
Diamond é inquebrável.
É. Diamante quebrável.
Esse é o nome da temporada?
É, Diamante Quebrado.
Como assim, tem um vídeo inteiro com todas as temporadas no vídeo, assim, tipo, 5 horas.
Não, não tem cada episódio. Mas chama a quarta temporada chama Diamante Quebrado, né? Diamond is Unbreakable.
Uhum. Tem potencial pra ser.
Diamando o Akurenai, né? Akuretana.
X-Videos é muito melhor que YouTube. Por quê?
Por quê?
Porque tem de tudo lá, cara. Você pode encontrar de tudo no X-Videos, cara.
Tem vídeo aula, né, cara?
Tem vídeo aula no X-Videos. Tem vídeo aula de masturbação. Você tem ideia?
Agora você vai fazer tal coisa.
Eu aprendi a fazer diversas coisas no X-Videos.
Assim
você tem ideia? Tem matemática.
Tem aula de matemática de ensino médio.
Tem função, né? Função de segundo grau.
Imagina. Dizem que o homem.
Já achou o tema.
Dizem que o homem, ele. Qualquer pensa, sei lá, 60 vezes. De 60% do que ele fica no dia, ele pensa em sexo.
Tá lá, 60 vezes.
É, 60 vezes. 60 vezes.
60 vezes. Eu só penso 100 vezes no dia.
Aí. Tu lá, 60% do seu dia, você pensou em quê? Punheta, sexo, buceta. Depende se você gosta de pau ou você.
Acho que aí... eu entendi o que é insônia agora. Você só dorme quando você pensa 100 vezes.
Não.
60, 10 vezes 7.
Não. Aí...
Você estourou assim, passou um tiquinho, faltou, você não consegue dormir.
Mas pensa, tá aí lá.
E aí, como é que você sabe que é dois pensamentos, né? Um grande.
Ah, não, isso aí é você que se tá for... mandando seu pensamento lá, cara.
E se a pessoa tiver aquele problema que o cérebro fica um pouquinho menor? Um pouquinho menor só. Aí reduz, fica tipo 80 pensamentos?
Não, fica 60.
60?
60 pensamentos.
Então já não é um pouquinho menor, né?
É. É um pocão. Você perde 40% dos seus pensamentos. Se você perder 40% dos seus pensamentos, o que normalmente seria 80% que você pensa em sexo, você já pensa 60 direto, você só pensa em transar. Por isso você vê, tipo assim, você encontra, sei lá, meu primo tem um leve probleminha. Ele, a única coisa que ele pensa é ficar dando em cima de mulher na rua.
Entendi. Quantos anos que
ele
tem?
Ele tem. Mais velho que eu, né? Tem uns 28, 29 anos já.
É mesmo?
Ele chega pras mulheres e fala assim: oi, tudo bem? Você tem namorado? Não, claro.
Esse cara é muito bom, né? Hoje eu tava conversando com o Márcio sobre velhos que ficam batendo punheta no ônibus.
Assunto saudável pra de manhã.
Não,
porque
uma conversa boa pra ter
minha,
um ônibus.
Minha mãe falou da melhor maneira possível. Ela falou que ela é a favor de castração química de idoso.
Caralho.
Mas ela falou, não, ela não foi tipo nazista falando isso não, tá ligado?
Ah, mano, nem sobe mesmo.
Hã? O quê?
Não sobe mais, o cara só precisa fazer xixi.
Isso é porque acontece. Às vezes o cara velho dá Alzheimer. Às vezes já fragaram a galera com Alzheimer, às vezes começa a bater punheta meio do nada, assim, Greg. Às vezes nem dá luz, não, isso fica assim. As mulheres também ficam se masturbando assim e tal. Só mandando DJ. E aí, isso é mó comum, porque dá Alzheimer, os caras perdem assim, a noção do que é certo e que é errado, né, mano? Aí fica igual um animal, assim, tudo.
Eu acho que esse podcast vai ser a maior contribuição pra neuropsicologia já. Que já foi falado aí que o limite de pensamentos aí do homem. Já foi falado sobre Alzheimer.
60 frames por segundo. Mas. Continuando. A questão do X-Videos. Imagina, você tá lá mandando um bronhaço, batendo uma punhosa. Aí você fala assim, porra, cansei de bater a punhosa. Aí do nada, embaixo tá lá a recomendação. Em vez de aumente seu pênis, tá, aumente seu pensamento. E tá lá, descomplica.com, veja mais sobre aqui no link. Aí tipo assim, já tem um monte de vídeo, descomplica, pré-ENEM. Você pode fazer o pré-ENEM pelado dentro do seu quarto. Muito melhor, velho.
Pô, velho, tá alguém me ligando, mano? Como assim?
Atende.
Aí, ó, pode descomplica. Pode entender. Talvez eu descomplica.
Depende do quão pilhado eu vou estar.
Porque se tiver muito pilhado, você pode ir com o carro de uma pessoa desconhecida.
Exatamente.
Já gride.
Manda pro pirão, pilha mais.
E já gride ela, dá uma garfada
pilha
no
mais.
Carro.
Se pilhar muito, você me deixar com muita raiva, entendeu? Sim. Aí eu vou ser obrigado a agredir um transeunte aí na rua.
Batendo no taxista.
Batendo no taxista. Eu botava fé da gente de bike
igual,
também.
E bike. Ou igual GTA, mano. GTA, você bate no cara, pega o táxi, passa o seu.
Mas você tá ligado? Você tá ligado? Se a gente for de bike, a gente só consegue ter certeza que a gente foi de bike se a gente postar a quilometragem que a gente fez no Facebook.
Como assim?
É porque é só assim que você anda de bike hoje em dia.
É mesmo, né?
Tem que postar a quilometragem no Facebook.
Hoje em dia tem que postar tudo.
Isso, mandar aquele stories no Instagram da gente tirando foto no meio do caminho. Uhum. Todo mundo em cima de uma montanha. Assim com as bikes tudo lá. A gente anda mais 100 metros e manda outro.
Que 100 metros.
Real.
É que tinha um amigo meu que ficou um mês fazendo caminhada todo dia. Não postou nenhum dia. E aí ficou com o meu peso. Aí no outro mês ele caminhou 3 dias, postou os 3 dias. Quem caminhou, emagreceu 10 quilos.
Caralho.
Tem que postar, não precisa.
Tem que postar pra emagrecer.
Que existe uma.
Você tem que fazer alguém que dama em casa.
Porque existe uma epopeia aí na zona da internet aí, na Surface, que é que você só faz uma coisa e você posta na internet, né?
Sim.
Como é que você fala pra galera que você, bati um punhoso hoje? Posta no chão.
Exato. É, porque é importante deixar isso claro, né?
É, mas não vai postar no Instagram não, que a galera
Instagram
não
gosta. Não, né?
Não. Punhosa não. Punhosa.
Será que tem Instagram de punheta?
Snapchat.
Ah, é.
Snapchat.
Então, Snapchat e Instagram de punheta.
É.
Beleza.
Tanto que eu fui lá no 4chan, eles têm altas tryhard. Quem não sabe o que é tryhard é. Eu também não sei.
Thread.
Isso aí, ó. Thread. Falei até errado.
Tem altas tryhard.
Tryhard. Mas, tipo assim, tá os thread que eles possam mostrando um ou outro. Não pau, mas também isso acontece. Mas é mandando o link do Snapchat. Pra ficar mandando nudes um pro outro.
Isso é em qual trend?
É no naquela lá de...
Barra B?
Não, não é Barra B não. É onde webcam e a galera mesmo se conhecendo.
Tem uma trend de webcam, cara?
Tem uma em Others, nos outros lá. Tem a galera se conhecendo.
Nossa, que bad.
Mano, você tem que ser muito, muito sozinho e triste, mano. Você entra no Porsche e é um amigo.
Qual que é as threads que vocês entram, cara?
Ô, mano, eu entro de anime.
Eu entro na de anime, eu entro na Barra B.
Uhum.
E Adult Gives.
A Barra B eu evito o máximo entrar naquele trem, cara.
Barra B é cabuloso. Eu também, quase nunca.
Eu entro na.
Eu de música também, de vez em quando. Cara.
Música é bom,
descobri
música
umas,
é bom.
As músicas que ninguém conhece.
Eu entro na TG, que é de RPG. Tem as temas do doido lá. Eu entro no de Wallpaper.
Sim.
Entro no de ADV, que é o trem mais triste da face da Terra.
Como é que é? É Barra Cri? Barra Cri não, é. C Barra, não sei. Que é de criação, que a galera desenhando.
Creative.
É criativo, né? Mas eu não lembro.
É criativo.
Esse é barra. Eu acho que é tudo, né? Barra criativo mesmo. Né?
É. Ou de barra barra CR.
CC, sepa.
CC. CR.
Uhum.
É uma coisa assim. O bom da Adult GIFs é que acaba a cada. A cada 15 pornôs tem um meme.
Uhum.
Então os memes muito bons, cara.
Ou você traga nos fios que tem lá de. Será que é jogo?
Não.
Num fio que tem lá de. Que é YG, YL, sei lá.
You Love You Lose.
You Love You Lose.
Não, You Groove You Lose.
You Groove? É. Ah, não, já vi.
Que é de umas músicas. Sim. Eu acho que assim,
oh, mano, tem vários You Alguma Coisa, You Lose, cara. Tem uns que é muito vacilo. Não vou nem citar. Não vou nem citar aqui, não.
Isso vai, por exemplo,
Vou tirar um negócio aqui pra nós falar, peraí.
Beleza, vai começar o jogo.
Começar o game. A gente.
Optiometria.
Optiometria.
Que porra é essa?
Não faz ideia.
Não sei. Procurei no Google.
Deixa eu ver, tem que conectar.
Procurei agora.
Que procurei, que é alguém, procurei no Google. Optiometria.
Você é. Sim ou não? Optiometria, sim ou não?
Com certeza.
Com certeza?
Com certeza.
O que você acha?
Eu acho que quem não faz optiometria nem a gente.
Correto. Vou descobrir aqui.
É tudo animal.
É isso. Enquanto a gente não sabe, vai aprovando.
Quando a gente souber, a gente desaprova.
Não, não. Se a gente souber, a gente fala que a gente é ignorante.
A gente explica por que a gente aprovou baseado no que já é.
Com certeza. Exatamente. Aí você que está escutando sabe que optiometria é uma coisa ótima para fazer com gestantes. Porque ajuda na saúde do bebê.
Ou se fosse otimometria.
Optimometria. Imagina se fosse é optimometria e Optimus Prime, só Transformers. Transformers.
Optimometria.
Com certeza quem escreveu isso foi Heitor, a letra é V, né?
Só pode ser, a letra é toda horrível.
Aí, Heitor.
Como é que foi você, sabidão?
Imitando Heitor.
Heitor, se a letra é V, Heitor.
Ah, e dá uma olhada, porque tem uns que Heitor foi burro e escreveu
atrás. É. Aí tem que misturar os dois, né?
E tem umas três cartinhas aí que é Heitor.
Oh, inclusive, tá escrito errado. O termo correto é optometria.
Optometria.
Optiometria não existe. E optometria é a prática profissional que tem como objetivo realização de medições de amplitude visual.
Aí, ó.
É quando coloca aquela máquina assim de lente no seu olho e o cara fica falando, qual que é aquela letra ali?
Continuando, é ótimo pra gestantes, porque imagina você tá andando na rua e você tropeça. Tropeça, bate, cai de barriga. Aí o bebê não enxerga.
Isso não é comum não, né, cara?
O quê?
As gestantes caem de barriga. Não. Que parece que é muito mais fácil do que...
Gestante
que
nem anda, cara.
Que a gente não vê gestante caindo de barriga.
Mas por que gestante não anda, cara?
Como
gestante
assim,
só anda de gato, de carro.
De gato?
De carro.
De carro?
Não. Eu mesmo falei, será que tem vídeo de gestante caindo de barriga?
No Fortinho deve ter. Fortinho deve ter.
Mano. Quem não sabe o que é Fortinho, mas eu tô comendo sorvete.
Mas se você não sabe, você tem sorte.
Se você não sabe o que é Forchan, você tem sorte, mas eu vou dar uma pequena introdução ao que é o Forchan. Eu, um leigo.
Explica o que, que tem optiometria a ver com o Forchan.
Optiometria é um estudo que você faz sobre a amplitude de sua visão, certo? Quando você entra no Forchan, a primeira coisa que você tem que saber é você tem que observar. Só que depende do que você observa, porque o Forchan tem coisas que você observa lá que não deve ser observado. Forchan é a tampinha da Deep Web. Tipo assim, tem a Deep Web aqui, ó. Pá! Aí tem a tampa. A tampinha assim, ó. Tampinha que você abre e tem o lacre. O lacre é a polícia. Você chega na tampinha. Você chega na tampinha, a tampinha é o Forchan, porque os caras falam de coisa na Deep Web, falam que vive na Deep Web, mas ninguém entra na Deep Web. E quem entra na Deep Web que tá no Forchan é preso.
Fica verdade. É exatamente isso.
Falando nisso, um garoto aí de algum lugar deve ter sido preso agora.
Ô, velho, tá falando aqui que desde que os óculos foram inventados em 1300 depois de Cristo, existiram muitos desenvolvimentos com relação ao problema visual.
Quem que inventou o óculos, cara?
Deixa eu ver.
Quem teve essa ideia, cara?
Não sei, deixa eu
ver. Se bobear, o nome do cara é óculos.
Tava vendo há pouco tempo um colírio que faz correção visual, cara. Estão inventando, é um colírio.
Caramba. Cara. Mas é com o quê? Com. É. Santa Tronco, não?
Com agrotóxico.
Não roubou.
Drone.
Os caras pingam um colírio seu hoje e me desalam.
Drone não.
Drone não.
Isso é doido, cara. Mas não deve ser pra todos os problemas de visão, não.
Não, é mais pra miopia só mesmo.
É, porque deve ter, tem tipo assim, sei lá, estrabismo, que é. Que é... Galera usa óculos pra estrabismo. Uhum. Estrabismo é do músculo, né? Que ele entorta o olho, a pessoa tem peso.
Sim. Miopia é loucura, né, velho? Tem três tipos, né, de doença do olho.
Cara, no século
tem
14.
Mais, um pouquinho mais. Acho que tem um pouquinho mais.
Tem quatro. Quatro com estrabismo.
Ó, no século 14, em Antuérpia, foi criada a primeira guilda dos oculistas.
Caralho.
Caralho, os caras faziam missão junto.
Faziam missão. Faziam quest do óculos.
Os primeiros caras com arete 1, né, mano?
Olha, não.
Os caras ranqueando o nível de pessoas que usavam óculos.
Não, a primeira lente corretiva surgiu no século 1 depois de Cristo, que eram pedras sendo preciosas cortadas. Mas só depois do ano 1000 que o cara formulou a teoria.
Difícil,
Eu só no sorvetão na cuspição.
Eu tô acabando com o sorvete, tô dilacerando o sorvete que é o
Ele tá comendo sorvete cuspindo.
Já não chega perto da Gonçalo, não. A Gonçalo faz mal pra
quando
já.
Eu arranquei o dente, eu fiquei comendo sorvete uns 3 dias, cara. Quando eu comi comigo de novo, fiquei mal feliz, mas eu não tinha dente.
Ô, mas qual que é o rolê da guilda dos
cultistas aí? Guilda dos cultistas. Eu não tenho link pra eles mesmo.
Ô, véi.
Eu acho entrar que... mais não?
Ô, mano. Eu acho. Vocês já pararam pra pensar que.
Tomou bamba dele.
Se bobear, todos os oculistas fazem parte de uma guilda e ninguém sabe disso? Quer dizer, não sabia até agora?
Ô, sabe o que eu lembrei agora, cara? Na Grécia, quando Platão fundou a primeira academia, só tinha uns caras muito bombadão e muito inteligente. Aí Aristóteles era filho do médico do Alexandre o Grande. Aí ele era muito nerdão e tal, tinha acesso à biblioteca. Aí mandaram Aristóteles pra essa academia, só que Aristóteles era muito magrinho, cara. E tinha tipo um preconceito muito reverso do que tem hoje. Que é tipo, quem é fortão, quem é inteligente, quem é muito magrinho e nerdão, assim, cara de nerdão.
Uhum.
É os caras burros. E ele sofreu meio que um bullying lá, cara.
Então por isso que tinha uma academia, inclusive.
É, eu lembrei de Jojo na hora, cara.
Lembrei daquele
não,
mínimo.
E os caras, eles faziam exercícios físicos e estudavam
ao mesmo tempo.
É, aí tipo assim, aí hoje separou essa ideia de,
mano,
de exercício pra mente, que é na academia, universidade, essas coisas. E academia, musculação.
Tipo, os dois, mano.
Você já parou pra pensar naquele meme que aparece dois caras portão cabeçudaço, gigante.
Onde é que
você malha? É, mano, cabeça deformada, perguntando onde é que você malha. Aí o cara fala, eu malho na biblioteca, sei lá, uma pergunta absurda que com certeza pro cara ter a cabeça daquela e nasceu com aquilo.
Sim.
Mano,
por que você falou ao contrário?
Mano, eu boto muita fé que só existia cara assim na Grécia Antiga. Só que todo mundo, tipo, com os dois juntos.
Cabeça.
Ô, velho, como é que o cara daqui coloca a camisa, mano? Porque a camisa vai largar toda, vai ser maior que o corpo dele.
Assim, ao quadrado. Tem que ser de botão pra fechar, vocês vão ficar lá dentro.
Ô, mano, quem que inventou aquele. Ô, quem que fez aquele desenho, cara? O que o cara tava pensando fazer aquele desenho? Mano, véi, onde é que você malha? Imagina, você chega pro seu professor, ele nasceu com um problema, que ele tem a cabeça um pouco maior do que o normal. Infelizmente, ele veio com, não cérebro, mas nem deve ser o cérebro que ele é tão grande, deve ser uma infecção.
Anomalia.
Uma anomalia aí, não genética, ou genética, que recebeu, tipo, os pais dele tinham um parentesco um pouco próximo. Aí nisso, chega lá o bendito do aluno e manda aquela, onde é que você malha? E o professor, ele é magro, ele não malha. Aí ele acha que é uma piada e dá zero pro garoto, porque o garoto é o quê? É juvenil. Não. Fica olhando meme na internet.
Sim.
Caramba, mano. Mas é sério que o pessoal fazia, tipo, academia, febrosaço, assim?
Fazia, cara.
Puxava um supino.
Eu acho que era mais um rolê de ginástica, cara, mas não sei.
Ah, é por isso que lá teve criado os Jogos Olímpicos, né, cara?
Eu acho que não é por isso, não, mas...
Não, é, bota fé que é por isso.
Vai.
Bota muita fé.
E por isso que tem Olimpíada de Matemática, então. Antes era tudo.
É, ué.
Fazer a corrida e resolver a questão de matemática.
Pior que eu boto fé que a galera que competia tinha que ser desse rolê da academia. Tinha que estar lá dentro, sabe? Tinha que ser filho de capitão da polícia, se lá tivesse polícia. E.
Tinha polícia na Grécia?
Tinha guarda, né?
Tinha guarda.
Aí eu boto muita fé que os caras, tipo assim, ah, filho de guarda que ia para as Olimpíadas. Por quê? Porque eles estudam. Aí o pessoal tinha que estudar para ir nas Olimpíadas. É tipo o Grêmio Estudantil.
Grêmio Estudantil.
Pô, velho, por que no Brasil não tem Grêmio Estudantil? Quer dizer, tem. Mas é todo desfalcado, né?
Como assim?
O Brasil não pode ter Grêmio Estudantil, não, porque já tem Grêmio, time de futebol.
É verdade, né, mano?
Mas tem Grêmio Estudantil, eles fazem trabalhos muito bonitos aí de viajar pra lugar aleatório pra beber.
Na minha escola, eu estudei em escola pública. Tinha um Grêmio Estudantil, sabe o que eles faziam? Nada. Só elegiam as garotas mais bonitas da escola.
Não, fazer nada é muito importante, cara. É tipo a função da Rainha Elizabeth, uns trem assim.
Te dá uma ideia, isso é verdade, hein? Porque por causa dessa galera... A gente tinha o concurso de garota mais bonita da escola.
Os caras promoviam essa seleção. Promovia
essa seleção.
Votava. O Grêmio era a menina mais bonita.
Oh, mas era um ranking ou era. Definia uma?
Ranking. Ranqueada, era ranqueada. As meninas competiam. Era tipo assim, chegava os votos, era que nem eleição.
Ô, mano, rápido, não, acaba de falar, eu tenho uma notícia chocante sobre o policial da Grécia.
Nossa, mano. Mas era que nem eleição de presidente.
Tá.
O pessoal mandava antes, falava, ó, tal menina vai ganhar. Tal menina, tinha um grupo, cada tinha igual no Japão, que tem os caras que é fanático pelas mulheres e usam umas batas. Escrito no nome dela.
Só que os caras. Da mina mais bonita da sala.
Só que os caras vestiam tudo com. Escrevia com tinta mesmo. Mandava um canetão, aqueles canetão que cheirava, cheiradaço de. Álcool.
De álcool.
Escrevia o nome da menina. E enviava cartinha pra ela também. Aí eles faziam a votação, passava o carinha do Grêmio. Com um baldinho e todo mundo escrevia o nome de quem achava a menina mais bonita. Obviamente as meninas votavam, só que elas. Só as amigas das meninas bonitas que votavam. Aí eles colocavam lá e tal. Nisso, eles chegavam e contavam os votos depois. Com certeza tinha corrupção. Porque Brasil sem corrupção não é Brasil.
Sim.
E eles chegavam e falavam assim: ah, tal menina é a mais bonita da escola com tantos votos.
Ah, tinha um evento, assim.
Era um evento, com votos. Você não tinha júri, não. Não tinha júri, não tinha juiz. Entendi. Professor não falava
nada.
Não
tinha desfile.
Acho que o professor não podia falar nada porque ia ser pedofilia, mas...
Sim.
Loucura, cara. Loucura.
Não na frente do público.
É. Teve uma menina que ela foi 2 anos seguidos, a menina mais bonita da escola, até ficar grávida.
Até ficar grávida. É. Ela parou de ganhar.
Ficou grávida, não foi mais pra competição.
Mas é porque ela saiu da escola? Porque...
Não, ela tava lá na sala. Virei amigo dela depois que ela ficou grávida. Ah, antes ela me
só
eslovava.
Tinha competição das meninas.
É.
Entendi.
Tinha uma mais bonita, não?
Não, uma mais bonita não. Pra que tem uma mais bonita? Todo mundo é bonito. Democracia é o nome disso daí, ó. Ah, não, quer dizer comunismo. Todo mundo é bonito é comunismo. Desculpa.
Mas... Ô, bem, no CFET, mano... Eu tava lá, teve um ano que. Não lembro onde, teve tipo um golpe aí no rolê desse de beleza mais bonita.
Golpe?
Tipo assim, quem ganhou foi uma menina que. É, não foi isso mesmo. Porque o pessoal fez essa votação lá, que era a lista que passava, tipo, lista de presença. Com os nomes das. Tipo assim, você colocava o nome seu. Não, mentira. Tinha o nome das pessoas e você fazia um risquinho, né?
Uhum.
E aí teve um rolê e a pessoa fazendo skin passava. Era um trem assim. Eu não votava não, não lembro. Mas aí, não sei porque eu não votava também não. Acho que eu tava ocupado vendendo drogas.
É uma questão ideológica.
Não sei. Eu acho que é porque eu não ficava na sala.
Drogas listas. Drogas listas.
Eu vendia cigarro. Mas aí... Eu tava fazendo alguma coisa. Aí... Quem que era pra ganhar? A menina que chamava... Camila. Que sempre ganhava.
Uhum.
E aí os caras fizeram um golpe lá, porque essa menina era muito escrota, e eles votaram todo mundo na outra menina que tipo assim, era a menina de boa que não trocava. Tipo assim, essa Camila era. Acho que era até rolê de modelo, sei lá, tipo, assim, fazer uns rolês.
Ela investiu no cara.
Investiu, tipo isso. Uhum. E a outra menina era só uma menina normal, tá ligado? Tipo
assim. Ela investia na aparência, o carisma dela era baixíssimo.
É.
Sim.
É, e ela, tipo, normal, os outros, era mais escrota. Mas ela ficava nos rolês, de passar maquiagem pra caralho, de dar rolê de modelo, tirar foto, postar nos negócios, nos lugares, fazer ensaio fotográfico.
Orkut, né?
E ela era no Orkut. E aí tinha outra menina que era só uma menina de boa lá, tal, tipo assim, meio normal, assim, mediano, assim, sem nada demais. Aí a galera deu um golpe lá e voltou na outra. Que a outra chamava... Aí tinha um nome, tipo, nome falado, assim, mano. Tipo,
inventa o nome, tipo, inventa o nome.
Chris Clade, tá ligado? Era um nome muito louco.
Assim. Eu boto fé que era Janusa.
Tipo Janusa, era o nome
Janusa. Janusa.
Mas. O que isso acarretou aí na autoestima dessas meninas, velho? Você sabe?
Essas meninas? É. Não, velho, ficou mais equilibrado. Acho que teve uma discussão lá de que existem várias belezas, e isso parou com essa merda. Não teve. Entendi. Mais votação depois disso.
Ah, então o pessoal ficou feminista.
Tinha que ter uma votação de caráter, né, cara? Tipo assim, tinha que ser quem tem o pior caráter e quem tem a maior beleza.
E ver se bate as duas?
É. Né?
Sim.
Eu boto
aí você subtrai uma votação na outra.
É, virou a função do terceiro grau.
Eu boto muita fé que a gente ganharia do pior caráter. Beleza?
Não, a menina ia ganhar tudo.
Pior caráter?
Pior cara.
Pior caráter.
Eu tinha que juntar as pontuações, diminuir uma pela outra. E gerar um...
Multiplicar pelo peso. Dividir pela força da gravidade.
Ver quantos quilos que consegue carregar de cimento. Que era de carinho.
Multiplicar cimento. Pelo número de letras do nome.
Uhum. E fazer uma potência aí. Fazer uma potência sobre o número, não esquece, o número
X
de caminhões de areia que ela conseguiu encher na vida toda. Porque...
Não,
porque ela conseguiu descarregar. Porque você faz edificações. Porque edificações você aprende a descarregar caminhões de areia. Eu aprendi isso no primeiro semestre de edificações.
Sim.
Até hoje você como descarrega caminhão de areia.
Eu fiquei de dar notícia sobre policial na Grécia Antiga.
Então, diferente.
Na Grécia Antiga, os magistrados, não sei o que é isso não, acho que é uns magos. Os magistrados usavam escravos de propriedade do Estado como agentes de polícia.
Ué.
E em Atenas existia um corpo especial de polícia composto por 300 escravos citas, que deve ser um povo, né, velho?
Que maneiro.
Conhecidos por Pabloukoi, uma coisa assim, que significa portador de varas. Que era emprego na manutenção da ordem pública e reuniões populares em distúrbios, bem como funções policiais como casos de detenção de criminosos e guardas e na guarda dos presos.
Não falando bem da polícia brasileira, mas isso comprova que o policial é escravo do Estado.
Sim.
Isso comprova.
Continua até hoje, né?
Continua até hoje. Hoje em dia você nasce escravo. Aí o país fala assim, você quer ser um escravo remunerado? Aí você fala, não. Aí você vira o policial.
O escravo remunerado, enganado.
Enganado.
Tem certeza que tá fazendo a coisa certa para o seu povo.
Só que com certeza é coisa errada.
Agredindo um transeunte.
Plantando
droga.
Plantando, agredindo criança na porta de escola.
É. Indo em porta de rave, assim, pegando todas as drogas e revendendo lá na rave mesmo.
Exatamente.
Entrando em rap de graça com fornecedor de drogas.
Eu lembro da festa que eu fiz esse dia pra trás aí, velho. Que a festa era de graça pra entrar, né? Até meia-noite. E era a festa do GBT, assim, né? Aí eu entrei lá. Aí eu tô vendo os caras héteros topzeira, assim, os caras malhadinhos, assim, com camisa polo, assim, ó.
Colocar isso na sua
bem estranho, né? Ou esses caras tão com intenção de chegar lá e passar vara em todo mundo. Ou esses caras tão entrando na festa errada.
Ou eles estão lá com a intenção de ser passada a vara.
Exatamente. Aí.
Vou deixar embaixo, tá?
Na geladeira. Aí eu entrei lá, né? Beleza. E eram cinco caras. Eu entrei na festa, lá de boa e tal. Encontrei com a galera que eu encontrei lá, tô lá tranquilo e tal. Era bem doido, velho. Era um lugar que tinha, o chão era quadriculado, o lugar era bom, bonito, um monte de luz. Tinha, eu tava tocando umas músicas vibe Tim Maia, assim, pra, uns bagulho anos 70.
Sim, BH?
BH, né? E foi de graça, pelo amor de Deus. Mas eu tava lá e do nada, toda hora parava um desses caras, assim, ô, você tá querendo bala? Tem bala, hein? Tem bala. Você tá querendo raio? Tem raio também. E eu, não, mano, tô de boa. Não, só, se souberem o integrante aí, pode falar.
Esses caras aí dessa.
E os caras, eles não curtiam a festa, eles ficavam só correndo, assim, fazendo propaganda.
Que é bala?
Ô, velho, já pensou? Você falava, eu quero bala e é uma esquisse?
Sim, o cara tá mal de boa, querendo aumentar a glicose no sangue da galera pra não passar mal de beber.
Com certeza. Não, mas você sabe que glicose é de vez em quando é melhor que cafeína. Então, okay. Você manda um glicosão no sangue, fica loucaço.
Direto, na vez.
Direto. Fica loucaço, ganha uma diabetes, tipo 2.
Perde os pés,
por falta de circulação. Você fica cego, ainda curte um baladão.
Desculpa.
Não fica bêbado. Quer dizer, você fica bêbado, mas não só te ressaca no dia seguinte.
Sim.
E acorda com um travesti do lado da sua cama.
Em Bangkok.
Que é o ponto alto, né?
Que é um...
Como é que chama? Fuckboys?
Eu boto muita
fé. Lá de Bangkok chama os travestis.
Ah, não lembro.
Mano,
algo assim, não lembro.
E sabe uma coisa interessante? Travesti é muita gente boa.
Eu não lembro.
O cara vai ser muito. A pessoa vai ser muito.
Ladyboy? Não
sei.
Pra mim é Shemale. Mas você vai chegar lá e a pessoa é muito simpática, vai te oferecer uma frutinha.
Mas fala assim, você quer uma banana? Você quer uma maçã aí?
Como assim, Uriel?
Você tá bem? Não, é porque eles são muito, muito simpáticos, simpáticos. A não ser que você não queira pagar. É, se você não quer pagar, eles não são nada simpáticos.
Um pouco agressivos até.
É, isso que eu vejo no YouTube.
No YouTube, velho?
É.
Aquela outra plataforma que a gente chegou a falar um pouco mais cedo aí.
Não, 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 não é no YouTube. Que no YouTube você vê amiga louca, joga
não
sapato.
No LinkedIn, não?
Não. Talvez. Mas,
no Ingu.
No DeviantArt. Mas a questão é que na internet você vê, tipo assim, vídeo no YouTube deles jogando tamanco no carro.
Entendi.
Aquela coisa. Porque o cara não paga.
Legal. É uma atitude que eu teria também.
E isso, só porque a pessoa é travesti, o cara já pensa que tem que pagar. Porque a pessoa pode ser travesti e querer
fazer tá
igual,
né?
Tá dando rolê, tá dando rolê. É.
Aí, explorar a sexualidade.
Aí, tipo assim, aí o cara acorda lá de boa, sem os pés, sem as mãos, sem conforto de circulação, sério.
Diabetes,
escuta uma voz tipo 2. Diabetes tipo 2, escuta uma voz um pouco grossa do lado dele na cama, acordando, falando: oi, bebê. Pergunta o que tá acontecendo. Aí ele apalpa com o cotovelo, porque não tem a mão.
Sim.
Percebe que tem uma protuberância ali na parte superior do corpo. E ele fica assim: por que essa voz grossa e essa protuberância aqui? Será que eu estou pegando o obeso? Não.
Aí começa a virar uma narrativa de horror cósmico.
Por Lovecraft. E é super tranquilo. Ele sai super bem, sem os pés. Não preciso repetir isso.
Arrastando,
mandando a ver na balinha. Recomenda a bala pros brothers, fala: não usei drogas.
2 minutos depois tá em BH.
2 minutos depois.
Praça 7.
Tá em BH na Praça 7. E tá lá numa barraquinha. Numa barraquinha vendendo bijuterias de coco.
Coco ralado.
De coco ralado, anelzinho de coco, essas coisas.
Coloca o coco ralado com o super bonde assim, faz o bonequinho tão branco.
Com certeza, ou fazendo papel de coadjuvante em novelas da Globo.
Ou acho que chegou no ponto e a gente nem sabe mais do que ele tá falando. Acho que é bom pegar mais um assunto.
Acho que a gente precisa desse negócio.
É necessário.
É necessário.
Começa a chegar no ponto, cara, que a gente se perde. Ó, oh, crescimento populacional.
Porra, essa é complicada. Acho que foi eu.
Provavelmente fui eu, cara. Eu acho que foi eu.
Joga fora. Repetir, ó.
Ok.
Crescimento populacional, né?
Começa aí, Diego. Manda um crescimento
que
populacional.
Você acha de crescimento populacional?
Sim ou não? Eu acho que vale muito a pena falar sobre esse assunto, porque...
Chega mais pertinho aqui, ó.
Porque eu curto muito Apocalipse Zumbi. Eu acho que é uma área que tem tudo a ver, cara.
Acho que o conhecimento... Muito doido, né, cara?
Bota muita fé, cara.
Quanto mais crescer, mais zumbi tem.
Exato, cara.
Ah, isso mas é verdade, matar, isso é verdade.
Mentira, eu posso morrer de medo, não sei, depende.
Mas é bom virar zumbi.
Não, mas zumbi é morto. Então você pode ser
assim,
morto.
Zumbi,
é uma boa, né?
Você virar zumbi é igual você pegar AIDS, mano. Depois você virou, você não se preocupar mais.
Cara, o zumbi é a solução pra aquele problema que a gente tinha pensado, que os mortos não têm direito.
Sim. Verdade,
entendeu?
Verdade.
Isso é tipo uma revolução proletária.
É uma revolução proletária.
Quem não tá sabendo que a gente conversou, Kira, que amigo Kirão... Manda aí a nossa teoria sobre morto não ter direito.
Cara, os mortos, cara, eles são muito excluídos da sociedade.
Eu também.
O cara morreu, ele perde o emprego, ele perde a casa, ele perde a família, cara. Ele vai direto pra debaixo da terra. Ele não é questionado em momento nenhum.
Coitado.
Sim, esse é o desejo dele, entendeu? E é importante aí que o morto tenha seus direitos aí reivindicados, principalmente por nós aí que, né, temos as condições aí financeiras, condições de saúde, condições sociais, eles estão, nós
é
somos
discriminação,
nós somos beneficiados, cara.
É,
somos beneficiados, e os mortos, eles quase não são lembrados, eles são jogados numa espécie de porão maluco, que chamam de cemitério, né?
Exatamente.
Como se fossem nada, como se fossem uma matéria inanimada orgânica aí, ó.
Sim.
Se fosse um simples derivado do gás carbônico aí que se desenvolveu.
Chega a falar essa palavra forte a todos os mortos que estão nos escutando. Chegou a chamar eles de adubo.
Adubo, cara.
Sim.
Adubo.
Oi, eu soube de uma coisa que aconteceu em passagem, que tinha um cemitério que tava lá, o morto tava lá contra a vontade dele, ninguém perguntou, coloquei lá. E ousaram mais tarde um bando de molhamento, um pessoal trombadinha,
sim,
assaltaram o túmulo. O cara nossa. Não tá certo, ele tá morto, ele tá errado contra a vontade e ainda foi assaltado lá dentro.
É revoltante.
Pelo que parece, isso é muito mais normal do que a gente pensa. Tanto que falaram que estão pagando coveiros para não deixar as pessoas assaltarem os túmulos.
Sim.
Então você aí, cidadão de bem, que tá indo no cemitério com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, sua avó, seus filhos, para visitar o túmulo de um ente querido que não poderia estar lá. Sim. Que não poderia estar lá, porque talvez ele não queira estar lá. Talvez você queira, se quiser pode ficar lá. Mas, e você chega lá e do nada tem um trombadinho de moto dentro do cemitério, apontando uma árvore pro túmulo do seu ente querido.
Não, e digo mais, o morto, ele não tem descanso tranquilo, cara. Isso aí é uma falácia.
Com certeza.
Por quê? Fica aí no cemitério aí, punk, gótico aí, jogar RPG aí, jogar Vampira Máscara aí de túmulo, pra ter ambientação, né?
Ambientação.
Não deixa o morto descansar.
Ambientação em cima do túmulo dos outros.
Exatamente.
O cara tá tentando
fica
dormir.
Sujando.
Com certeza. Não, tem gente que ousa transar. Eu repito, é, transar.
Falta de respeito.
Verdade, inclusive já tive a oportunidade e não fui por respeito.
Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí é bonito.
Aí eu atrasei 2 anos pra eu perder minha virgindade.
Foi ótimo. Isso é ótimo.
E essa história é real, mano.
Eu, por mim, eu ficaria virgem.
Mas seu caráter se manteve intacto.
Seu caráter se manteve intacto. Eu aposto que toda a sociedade pós-mortem, toda a sociedade morta aí, toda a sociedade, todos os nossos amigos. Nossos amigos aí que.
Mortos,
sim,
as todo, necrópolis do Alentúmulo.
As necrópolis
aí.
Do Alentúmulo são orgulhosas da sua ação.
Sim. Isso que eu pensei no
E falando sobre isso aí.
E a todos os mortos desse meu Brasil aí, nós estamos do seu lado.
Sim. Estamos do seu lado.
Estamos lutando por vocês aí.
Sim, sim.
E em breve estaremos aí lutando com vocês.
Lutando com vocês aí. Debaixo da terra, em cima da terra.
É na umbra alta.
Umbra alta. Em forma de pó. Porque sim, as pessoas. Sim. Não, as pessoas queimam.
Queima o morto. Parece que
queima
tá de volta à Inquisição, isso aí. Sim. Parece que tá de volta à Inquisição. Tá achando que o morto é bruto.
Nossa, horrível.
E vamos.
Vamos.
Puta vacilo.
Você tá ligado que os maias enterravam o morto dentro de casa?
É? Ah lá, pelo menos
eles.
Falando nisso, eu vi uma atitude muito bonita. Um morto que conseguiu seus direitos, parte deles. Que foi enterrado junto com o seu Fiat 147.
Sim.
Ele pôde levar o seu carro embora. Ele pôde dar. Hoje, eu não sei se ele tá conseguindo dar rolê de carro nem debaixo da terra.
Mas pelo menos tem o carro.
Mas ele já tem o carro.
Tem lugar pra dormir se quiser ali.
Tem lugar pra dormir. Eu espero que eles tenham fechado a janela do carro, porque depois o cara vai lá com o carrinho, ele olha lá e tá cheio de terra dentro do carro dele, porque as outras pessoas jogam terra no carro dele.
Exatamente. Você perde até o preço de venda do carro.
Se o cara no futuro aí, vou vender meu carro que agora placa preta, ele virou um clássico. Aí um clássico cheio de terra. Aí.
Não.
Pô,
isso é muito bom, porque normalmente quando a pessoa morre, o Estado passa todas as posses do cara pra pessoa.
Exato, senão o Estado pega. O que é mais complicado. E as pessoas que doam pra ir pra igreja? Tem gente que não doa pra igreja, mas a igreja usurpa. Beleza. Os padres aí.
Logo
que
a igreja,
morrem.
Né? Logo a igreja que tinha que respeitar o mundo.
Padres aí que ficam a vida inteira dedicando suas vidas pra cuidar da paróquia, dos coroinhas.
Não, cuidar... A igreja que é a instituição que mais prega os valores aí de além da vida, né?
Cuidar da primeira experiência sexual que muitas pessoas vão ter.
Sim.
Os padres estão lá pra isso.
Preocupado em educação correta.
Preocupado na educação correta, ensinando muitas coisas que a escola não ensina para os seus filhos.
Sim.
Para chegar um dia, com tudo que ele adquiriu, a igreja chegar e falar assim: agora é meu. E o cara não tem direito nem de reivindicar.
Sim, esses padres aí que tomam essa responsabilidade aí de causar um transtorno mental na pessoa aí. Pra ela estar preparada, né, pra sociedade. Pra pessoa que não tem um transtorno mental, claramente não está preparada.
Com certeza.
Não sabe.
Por isso que é muito importante mandar essa presença aí. Já preparar a pessoa já desde novo, né?
Inclusive, eu tenho a agradecer ao padre Antônio Justino. Eu não existe padre Antônio Justino.
Cara.
Não. Brincadeira.
Vamos pro próximo.
Vamos pro próximo, tão horrível. A gente não falou de superpopulação.
Não, só terminar pra falar de superpopulação. A questão toda é que é a seguinte: 99%, não, 99,8% das pessoas que já viveram estão mortas.
99,8% das pessoas que vivem no mundo estão mortas.
Sim.
Aí esses 2% que é a minoria.
0,2%. Que é a minoria, 0,2%. Domina tudo.
Domina tudo, é. Domina tudo.
Tem todo o dinheiro nas mãos. Que absurdo.
Eu acho que é 98%, né? 98%,
sem falar dos impeachment, cara. Por exemplo, o Kennedy foi impeachmentado assim que ele foi morto.
Exatamente.
Real. Não. Eu vi, tava olhando aquele programa que você fica. Aqueles caras lá, é Pound Masters. Aqueles caras lá que fica. Que tem a loja de penhores no History Channel.
Sim.
O cara vendeu. Trato feito aí, em português aí pra galera.
Sim.
Trato feito, tava assistindo YouTube porque eu não tenho o History Channel na minha casa, porque eu não tenho dinheiro pra pagar pay per view.
Sim.
O cara vendeu uma caixinha de charutos do Kennedy pra vender por $38,000.
Imagina você pega um charuto desse pra fumar e sua cabeça explode.
Real.
Você descobre que era um charuto, ele nunca tomou um tiro.
Nossa, isso aí seria uma.
Altos níveis de nicotina.
Porque
né?
não tem prova nenhuma que ele tomou um tiro mesmo, né? Pode muito bem a cabeça dele ter explodido nada.
Pode.
Mas que ele tá sentindo falta dos charutos dele no túmulo.
Tá, é por que ele deram o charuto dele.
Ah, ele tá vendo Netflix sem charuto? Como é que pode?
Ele tinha fizeram uma caixa própria pra ele. Pô. Pra ele do charuto. Imagina você, tipo, imagina, sei lá, fala uma marca que você gosta muito aí.
Charuto?
Não, de qualquer coisa.
Eita. Não gosto de marca.
Adidas.
Imagina a Adidas chega pra você e faz uma caixa.
De charuto.
Não. Uma caixa de roupas eslovacas, russas pra você. Uhum. Faz uma caixa pra você guardar suas roupas ali dentro. Aí você morre, alguém pega.
Ô, mas falando de charuto, agora entrando no crescimento populacional, essa aqui é a maior arma contra o crescimento populacional, que é o cigarro.
O cigarro.
Porque ela impede o desenvolvimento aí das pessoas, né? E a maior atitude aí é a favor dos mortos.
Verdade. Né?
Porque, né?
Por isso.
Será que o morto
por isso
é bom,
você, jovem, né? Que está ouvindo, fume cigarros.
Fume cigarros.
Nos congressos para mortos.
Sei, fume.
Contato.
Sem filtro.
E se você é igual eu e não tem coragem de colocar um embrulhadinho de nicotina na sua boca, fica do lado de fumantes. Você vai fumar junto com eles.
Sim.
E talvez você chegue mais rápido do que eles dentro do sindicato dos mortos. Inclusive eu acho que eu vou chegar mais cedo.
Acho que o melhor conselho
é uma maneira muito boa de fazer amizade é fumar cigarro, né?
Sim.
Por quê? Porque você fica fumando cigarro perto dos seus amigos, eles não vão notar, vão ficar viciados no cigarro e eles vão começar a achar que gostam de você. Na verdade, eles gostam do cheiro de cigarro.
É verdade.
Eu acho que o melhor conselho aí pra quem quer adentrar o mundo dos fumantes aí é entrar no Cefet, cara.
Exatamente.
Entrar no Cefet.
Tinha um amigo meu que fazia isso aí, mas fazia isso com crack.
Aí ele entrou em qual instituição
todo
de
mundo,
ensino?
Todo mundo
de
achava,
cabeça, né?
Sim. Todo mundo achava. Você achava que era amigo dele, mas na verdade você gostava de crack. É isso aí.
Isso aí, pra você, usar crack, você tem que ir pra UFRJ.
Ou tem uma universidade aí de engenharia no Brasil que tem um número enorme de usados de crack. Peraí, vou procurar aqui.
Procura as estatísticas aí. Dados precisos.
Você acha por que o pessoal tá querendo fechar o UFRJ aí? É o UFRJ que o pessoal quer fechar, né?
Sim.
É do Rio de Janeiro lá, ó.
É, seu UFRJ.
UFRJ?
Eu não sei, é uma que o pessoal tá tentando fechar. O estado. Acho que é a universidade.
Fechar todas, né?
É, isso é. Mas quer fechar estadual do Rio de Janeiro.
Pô, eu não sei.
O RJ? Não sei.
Não sei.
Eles estão querendo fechar ela. Aí ela tava sem pagamento, não tava pagando o professor.
Tá sucateada, viu?
Sucateada.
Que a faculdade tá fumando crack?
Não, mas eu acho que por isso, o fato disso ter acontecido, o pessoal ter sucateado, os professores começaram a usar crack.
Sim.
Pra sair desse mundo de coisas horríveis aí, ó.
Dessa intempérie, né, cara?
Intempérie.
Que se tornou a vida universitária. Da...
Se tornou o ensino público, já era.
Entendi.
Eles começaram pelo ensino fundamental. Ensino fundamental, onde seu filho aprendia a ler e escrever. Hoje seu filho aprende a dançar funk. E coisas piores.
Bater
ranca. Não que funk seja ruim, funk é muito bom.
Hoje em dia nem bater ranca, né, cara?
Não.
Os caras não.
Ele arranca dente dos outros lá. Arranca dente. Se eu for aprender seu
nome todo dia. Mas só carregou a letra aqui.
Porra, é essa?
Quer ver? Peraí. Cara, aqui tá quente, ó. Que grande
nome. Muito bom. patrocinando
eu
aí.
Eu cheguei
aqui,
a roubar.
Quando vocês quiserem, eu tenho o pior tema de todos os tempos aqui, tá?
Acho que já pode ir pro pior tema já. Acho que já pode. Já
pode.
Eu... Prepare, sabe não?
Prepara. Alguém quer ter a decência de ler aqui? Que eu não sei se eu vou ter a precisão.
Isso com certeza, Heitor. Muito obrigado, Heitor é um médico do nosso grupo.
O que é isso?
Deixa eu me averiguar.
Não, eu sei, mas eu quero ver a...
Eu nunca consigo entender o que é isso.
Quero ver a...
Deixa eu ver,
cara,
isso aí.
A reação de todos aí.
Tá bom, né?
eu não entendi, vou dizer não. O que tá escrito.
Me explica o que é.
Ó, sublinhado, né? Escrito dossiê complô.
Pra vocês terem ideia, o E tá mais parecido com o 6.
Como dossiê complô?
Ô, velho, qual é o significado? Eu sou burro. Qual é o significado de dossiê complô?
Oh, é dois sinônimos, né, cara? Dossiê e complô. Que é um conjunto de... Na verdade não é sinônimo, não tô reagindo.
Complô
dossiê é um conjunto de arquivos aí que comprovam uma tese aí.
E complô é um complô, um amontoado?
Complô é um plano, né? Um contra plano. Alguém.
É, um amontoado. Então vamos falar de arquivos.
Geralmente um crime.
Então a gente tá falando sobre, tipo, Rússia.
Complô é tipo uma conspiração.
Não, é tipo uma conspiração
russa. Dossiê geralmente é aquilo que comprova arquivo. A existência das conspirações, entendeu? Com fatos, notícias, arquivos.
Então dossiê complô é o que a galera conspiracionista faz, assim.
É.
Junto um monte de arquivos.
É, eles criam a conspiração e criam o complô.
Me manda aí.
Aí eles fazem um dossiê sobre esse mesmo complô.
Nosso especialista em dossiês complôs aqui, Santo Jô.
Teu.
Manda aí pra gente o fala um exemplo.
Um exemplo do C complô? Do C complô parece um filme francês. Você chega aqui, toca uma música com o violino no fundo assim.
Vou pôr o nome do episódio do C complô. Ninguém vai entender nada.
Tá com o violino no fundo assim. Aí tem uma moça tomando uma moça magrinha assim, com a blusa listrada, tomando café com a boina na cabeça. O cabelo dela cacheadinho assim, é castanho. Claro.
Fazendo biquinho.
Ela tá fazendo biquinho assim, tomando café assim, ó. Aí eu cheio com um bigodaço gigante assim, ó.
Aí
você é forte, assim, só daqui do peito pra cima, assim, ó. O cintura sua é fininha, assim, ó. Aí você tá com um cinto fininho.
Camisa listrada?
Camisa listrada, vermelha e azul, assim. E a camisa sua tá dobrada assim no ombro, igual maneiro. E aí você chega com a boina vermelha, assim, você vem dançando assim, tipo aquele cara do I Sing in the Rain, dançando assim, rodando nos.
Não esquece do pão francês debaixo do braço.
De um pão debaixo do braço, assim, junto com o jornal. Assim. Aí você tá lá assim, dançando, aí você chega pra mulher assim, dossiê complô.
Aí ela olha pra você com aquela cara de uma pessoa muito entendida dos filmes franceses, aquele olhar.
Cara de AVC, né?
Aquela cara de AVC, aquele olhar 43, mandando um Illuminati.
Illuminati.
E ali já começa, ali já começa. Sim.
É o início do filme, do novo filme do Lars von Trier. Termina com um canibalismo de cachorro. Que é assim que todos os filmes do Lars von Trier.
Sim.
E isso aí, desculpe falar nos nossos amigos maçons. É, a respeito disso, eu não sou maçom, mas adoraria conhecer alguma casa maçônica. Inclusive, acho que é entrada grátis, então eu posso conhecer, mas não vou porque eu não quero. E
tem um evento desses que estão abertos, você pode entrar.
Sim,
lá.
Que parece que lá dentro rola um canibalismo de bodes.
Sim.
Bodes se comem na frente das pessoas que estão lá dentro.
Isso é comprovado.
Não.
Tem imagens.
Não tem, mas eu acho que é. Eu sei que tem bode. De acordo com todas as igrejas evangélicas que existem, tem bode lá dentro.
Entendi.
Tem uns 5 bodes.
Porque que a galera come carne é verdade. Os maçons comem carne pra caralho.
Não, todo mundo.
Tudo maçom que eles fazem é churrasco.
Ah, não, mas.
Churrasco pode dar vegano.
Ah, é? Vocês viram os veganos que não chupa pau porque é de carne? Tem mesmo? Eu tava lá assim no Lana Del Rey vivo, não sei porque me colocar naquele grupo. E lá uma menina postou uma tour, é assim que as pessoas falam, uma tour. Pra mim era um.
Pra beira publicação, né?
Mas tá. Mas pra mim era uma thread. Eu postar uma thread que o cara, que ela, a amiga dela chegou pra ela assim, e aí amiga, mandou um meme aí normal do, das pessoas, que as pessoas hoje em dia usam, os memes LGBTs, com quadros renascentistas, que não tem graça nenhuma, mas muitas pessoas racham de rir, eu não sei como.
Tem que respeitar aí a opinião.
Com certeza, com certeza. Eu não tenho esse senso de humor apurado. E nisso, tá lá escrito no quadro assim, ah, não sei o que lá, eu quero transar. O negócio era fuder. Aí ela perguntou pra amiga, e aí amiga, como foi ontem? Aí a amiga dela disse, ele não me chupou porque ele era vegano.
Pera aí, eu fiquei confuso.
Ela perguntou à amiga,
não,
como
mas
é que.
O conceito não era chupar pau.
É. Do então, mesmo jeito. Não, pensa.
Só não falo.
Pensa. O cara não chupou a garota.
Porque ele era vegano.
Porque ele era vegano.
Ah, tá. Entendi.
Então acho que ele não deve ter deixado ela chupar o pau dele. Porque ele é vegano.
Não, mas o vegano não é contra uma pessoa comer ela, não. É contra ela comer.
Mas ele é de carne? Acho que o vegano tem que ser contra ele ser de carne. Acho que o vegano tem que ser de osso. Não, osso é animal. Vegano tem que ser de planta.
De
osso,
de madeira.
De planta, madeira. Porque como é que o cara faz isso? O cara não vai comer.
Então um vegano não pode roer unha.
Não.
Pode comer cabelo também, não.
Não pode não, ué. Com o cabelo sem querer, tá contradizendo sua religião aí, porque pra mim veganismo já virou religião.
Se ele mastigar e morder a língua sem querer.
Aí é ele já foi.
É.
Já não vai pro céu, não vai pro céu dos veganos, não.
Você comer catarro aí,
não vai pro. Vai pra um lugar
se
que só
quiser,
tem churrasco.
Quiser, tipo, puxar assim, fazer. E comer assim também.
Acabou. Vai pra um lugar que só tem churrasco. Você tem ideia, se ele fizer digestão e o suco gástrico dele estiver lá dentro, o que já tá, ele vai pra um lugar que só tem carne.
Então se tiver azia, não pode também ir no inferno. Que a azia derrete o...
Não. Aí você pensa, ah, vegano, tem aquela coisa toda. Ah.
Peraí, se acontecer isso, vocês vão pro inferno.
Vai.
Entendi.
Vai pro inferno. Aí, não, pensa. Aí eles falam isso. Mas eles estão muito bem lá, metendo o pau dele dentro de um orifício de carne. O pênis. De um orifício de carne.
Mas aí qual desses estão comendo carne?
Aí que tá. Tá tem contato com carne. Pra mim, vegano, pode nem ter contato com carne.
É muito complexo, né, cara?
Né, cara?
Pra mim vem aquela questão também outra questão dos bebês que perdem a virgindade ao sair da mãe, né, cara?
Nossa, é verdade,
tem isso,
hein?
Tem
é verdade, hein? Ou oh, eu posso falar que eu.
É proibido, cara.
Eu posso falar que eu nasci virgem. Eu e todos meus irmãos. Todo mundo cesariano. Graças a Deus.
Cesariano chama cesariano por conta de César?
É, porque ele não conseguiu nascer de parto normal, aí tiveram que cortar a barriga da mãe dele e sair.
Qual César?
É, tem vários César. É imperador, né? É imperador mesmo, o romano aí, ó.
Eu acho que é imagina, o César, cara. O goleiro da seleção 2010 aí.
Tanto que só existiu o cesariano depois dele.
Depois dele.
Depois de ele ter nascido.
É, depois da 2010.
Depois de 2010 aí.
E fiasco na Copa do Mundo.
Cesário foi ele que fez nele mesmo pra tentar tirar a Copa.
Não, por quê? Porque a bola foi muito fundo no cu dele, foi impossível a retirada por parte normal. Foi necessário uma cirurgia aí que cortou, né?
Verdade. Esse trem você falando de bola no fundo do cu, lembrei de uma coisa que eu não quero falar aqui.
Eu suponho que eu também não quero ouvir.
Você tá procurando aí o nosso grande ex-imperador de Roma?
Oh, posso capturar mais um assunto aqui?
Pode.
Cara, que doido. Então, é comum a divulgação da etimologia popular, segundo a qual a palavra cesariana derivaria da forma como nasceu o imperador Júlio César. Segundo João Malalas, sei lá, a mãe de Júlio César morreu no nono mês de gravidez e sua barriga foi cortada para retirar o filho. Tá. Daí ele recebeu o nome de César, que quer dizer cortar na língua dos romanos. Mas é mentira isso. Na verdade, a palavra tem origem do verbo caedo ou
de vez em quando eu prefiro a mentira.
Ou caesum, alguma coisa assim, que significa cortar, está presente nas palavras ciseu do francês e cisor do inglês, né?
Faz sentido.
Outra evidência imprópria são os registros do uso do procedimento parte da cidade de Júlio César.
Mas eu acho...
Ah, então já tinha antes do Júlio César, não tem a ver com César, não.
Eu boto fé. Mas eu gosto de mentira, nessas horas eu gosto de mentira.
Então, tipo assim, o César tem a ver com cortar, é, tipo assim, cesariana vem a ver com cortar.
Vem a ver com não, eu manjo.
Mas aqui apareceu uma ficha aqui de assunto, né? Que basicamente adiciona uma nova informação ao assunto que a gente já tava tendo. Que torna mais complexo e mais abrangente, que é ETs veganos.
E já tava, então, falando sobre, como é que era? Doce.
Complô.
De vegano. Agora ET vegano, mano.
É. Agora a gente expande pra dar uns horizontes.
Oh, e, então, e se os veganos são veganos por influência dos ETs?
Por que seria?
Porque diz que vegano. É, os veganos têm mais probabilidade de encontrar um alienígena durante a vida, né?
É por isso que é só vegans. Vegans é uma palavra muito estranha.
Tem cara de ET, isso aí.
Tem cara de ET, tem cara de extraterrestre.
Mas depende
de
qual ET, né?
Bilu.
Talvez uma civilização.
ET Bilu.
Extraterrestre aí seria capaz.
Eu aposto que quem encontrou com o ET Bilu era vegano. Por isso que ele apareceu na Record. Record é um canal o quê?
Canal vegano.
Canal vegano, é um canal que tem. Normalmente quem é vegano é o quê? É gente religiosa. E que passa na Record? 10 mandamentos.
Sim. Os mutantes.
Os mutantes.
Você já viu a Record com mercado? Eu nunca vi.
Nunca vi.
Nunca vi também.
Eu aposto que quem. Tipo assim, ah, ET Bilu. Aí a pessoa da Record, que é vegana, escutou, falou assim: porra, maneiro, hein? Mandar isso no roteiro do Melhor do Brasil.
Não, o símbolo da Record é claramente uma fruta.
Verdade, é pitaia, é uma pitaia.
É uma pitaia.
Falando em pitaia deve ser horrível, né, mano?
Só que ruim demais. Ideia.
Eu vou mandar uma outra conspiração aqui, é o seguinte.
Fazendo de pitaia no colete
um
feliz.
Dossiê comprou.
Mas um dossiê comprou aqui, ó. É a seguinte. Record. Record é o quê? Emissora de televisão que tem um jornal que é online, que chama o quê? R7.
R7.
E R7, o que mais que R7? O DJ R7.
Verdade.
E ele tem uma música chamada o quê? Tropa do R7, que obviamente é sobre Record. Em que o... Travou aqui, mas então. Mas que o menor da VG fala a seguinte coisa: não mexe com o R7 que o menino é sagaz, não mexe com o VG que o moleque é sagaz. Senta aqui, vai, na ponto 30 do papai.
Sim.
Alusão então, aí a.
VG é o quê, hein?
Vegano.
Será que é VG, hein?
Meu Deus!
VG é o quê, hein?
Veganos. Veganos o quê?
Gostam.
É isso mesmo. E o que é ponto 30?
Ponto 30 é um lápis.
Não tem... Vegano desenho.
Não, não tem aquele, aquela lapiseira 07?
Sim.
Tem a lapiseira então, ponto 30?
É 0.30, que é o diâmetro de um talo de uma planta.
Tal genial.
Um caule.
É. Nisso aí a gente tá formando aqui o nosso dossiê complô.
Do
nosso podcast. Que. Qual o nome do podcast? Não tem nome.
Não tem nome, não.
Mas vai, um dia vai ter, graças a Deus.
Eu acho que o nome tem que ser o próximo assunto.
Acho que dossiê com
dossiê complô é legal.
Dossiê
com
dossiê.
Eu tinha pensado numa que era Todd.
Todcast. Não pode, Todcast já vai fazer propaganda.
Propaganda.
Só que a gente escreve errado.
Ah, a gente escreve com um D e um I.
A gente escreve Todre.
Eu prefiro Prishcast.
Prishcast.
Mas dossiê complô é muito bom.
Dossiê complô.
Parabéns, Heitor.
É um negócio que vai causar muita confusão no grande público.
Mano,
causa confusão. O podcast não faz sentido.
Mano, os bons temas que temos aqui.
Eu acho que ninguém vai acreditar, mano. Acho que vale a pena mandar assim, mano.
Assim,
os caras não sabem. A gente não se apresentou, os caras não sabem quem que tá falando.
Mano, eu boto.
Quem que a gente tá falando?
Eu boto muita fé de quem escreveu o dossiê complô.
Mano,
é genial.
Ou pode bem, muito bem ter uma pessoa só falando sozinha, fazendo todas as vozes.
É, mano, sabe. Isso é verdade.
Usando efeito do Fruit Loops.
E faz uma grande edição colocando uma voz em cima da outra.
Exatamente.
Em cima da outra.
Eu quero que vocês me deem seus vereditos sobre esse tema.
O novo tema aí, colocando na roda, na nossa latinha
na
de.
Roda.
Na nossa latinha aí, de leite em pó, que a gente não vai falar a marca aqui, Ninho.
Não fazer um marketing aqui, né, merchandising?
Não.
Esse belo tema, o que vocês têm
aí? É um tema dizer? Muito bonito, que ele tem muito a ver com o que a gente estava falando
sobre
veganos.
Esse tema ganhou o Oscar, né?
É o tema que... É o tema
que ganhou o Oscar aí. Sim.
Caralho, mano, isso foi escrito antes do Oscar, mano. Uhum.
A gente escreveu.
Foi antes de sair o filme.
Sim, mano. A gente escreveu isso aí. Quem que é a letra desse trem?
Eu acho que é minha esse negócio.
Eu faço ideia, cara.
Eu acho que é de Uriel, cara. Isso aí parece coisa de Uriel.
É minha.
Falando aí, eu previ o Oscar. A gente vai falar de uma coisa que ganhou o Oscar, ganhou uma coisa muito importante para as pessoas, que é amar sem discriminar a raça.
Uhum.
Sim.
Inclusive sem discriminar o que tipo de ser você é.
Sim.
A gente tá falando de ET, né?
Podemos falar também sobre um grande. Como é que eu posso dizer?
Marco histórico.
Também, mas. Um personagem que é muito discriminado. Né?
Um personagem Bob Esponja.
Também,
Bob Esponja é discriminado. Todo mundo acha que ele é retardado. Esponja,
mas um outro que é muito discriminado aí pela internet, cara. O Aquaman.
Não, o Aquaman é humano. O Aquaman é humano. Ele não faz
não,
parte.
Não, ele não é humano. O tema é boquete aquático.
É verdade.
A gente não falou. Ele falou em algum momento que o tema é esse?
O tema é boquete aquático.
Ele falou em algum momento quem ganhou o Oscar.
Não tem informação nenhuma. É o Oscar de 2018. Quem ganhou foi aquele, como é o nome do filme?
Guilherme Del Toro e seu filme...
A Forma da Água.
A Forma da Água, The Shape of Water.
Mas é meio estranho, porque ele é Guilherme Del Toro e o Toro é onde no filme?
Tem um filme que concorreu ao Oscar, que é o Toro Ferdinando.
É do Guilherme Del Toro?
Não.
Toro Ferdinando?
Mas é muito...
É, ele é Del Toro.
É. Verdade.
E o Toro Ferdinando ganhou, não?
Não.
Quem ganhou foi o filme dos mexicanos.
Foi, eu assisti esse filme dos mexicanos no cinema, inclusive chorei muito.
Todos os filmes da Pixar você achou, não tem como.
Verdade,
qual
né, velho?
Que filme é esse?
Coco.
Conta a história.
Conta a história de um moleque que pega o violão do morto. Aí, ó.
Aí, ó.
Começou errado. Aí, ó. Começou errado. Aí, não, esse filme é certo até aí. Ele conheceu os mortos e o morto falou pra não pegar o violão dele.
Ele falou.
Falou.
Pediu.
Aí o morto ficou bravo. Ele foi pro mundo dos mortos. Ele quase virou um morto. Mas ele foi salvo pela sua família. Que era tudo morto. É isso aí mesmo. Sei que você tá. Não fica aí. Quem assistiu o filme sabe que eu tô falando tudo certo. Só que eu não sei então, explicar.
Isso aí é tipo um filho de Francisco, só que você
é. Aí nisso, os mortos, que a família dele são muito gente boa, fala pra ele, você tem que voltar, senão você vai morrer, cara. Aí ele falou assim, tá. Aí ele conhece um morto muito atrapalhadíssimo, que tava lá, não, porque os mortos vivem de lembranças. Porque eu lembrei do morto. Lá no México, aqui não, aqui morto morreu. Mas lá no México eles têm uma coisa muito bonita que eles fazem festas pros mortos, pra eles ir lá comer.
Uhum.
Que eu acho que a gente tem que fazer esse negócio igual os mexicanos. Acho que a gente devia virar mexicano.
Sim.
Pular fronteira, vender droga, essas coisas aí.
Aliás, o Del Toro é mexicano.
Ah, o Del Toro é mexicano.
O Del Toro é mexicano.
Eu aposto que ele faz um.
Ele é mexicano, ele é Del Toro, não tá no filme do Ferdinando, nem nesse filme aí. Foi fazer filme de peixe, de boquete de peixe.
Boquete de peixe, falando um puta boquetão aquático. Pelo que parece, ele não usa calça, mas ele tem um compartimento que abre e sai o orifício. O falo.
Mas eu não sei se vocês notaram, esse filme tem uma homenagem singela aí à cidade de Mariana, que sofreu um desastre aí, causado por uma certa empresa aí, né? Que eu fui impossibilitado de dizer o nome aí.
Assassino, assassino!
É. Que começa com S e termina com a Marco aí, ó. Que esse filme aí traz um personagem lendário aí da história marianense, que é o Caboclo d'Água.
Verdade, cara, verdade. Caboclo d'Água que vivia aqui feliz. Uhum. Teve sua casa levada pela lama da Samara.
Foi capturado pelo exército nazista.
E agora é obrigado a fazer filme do Del Toro.
E agora tem que fazer filme do Del Toro.
Filme pornô do Del Toro.
Não. Hoje ele é um astro de Hollywood. Ele saiu daqui, ó. Saiu daqui da nossa cidade.
Terras Marianenses, ninguém fala disso.
Eu lembro de
nem o Del Toro
Sobreira, falecido Sobreira, que morava lá em Bento Rodrigues.
Sim.
Que minha família é do Bento.
Sim.
Falecido Sobreira, que falava que de vez em quando o nosso amigo Caboclo d'Água ia lá comprar pão. Comprava pão feliz. Tinha diversas namoradas em Bento Rodrigues. Fiquei sabendo que ele tinha até filho.
Aliás, é uma visão deturpada nesse filme do Caboclo d'Água. Por quê? Porque o Caboclo d'Água é um ET vegano.
Tem um ET vegano e ele come carne lá no filme. Tá errado.
Tá erradíssimo, tá erradíssimo.
Que errado obrigar o ator a fazer isso aí. Isso é desrespeito.
Exatamente.
Eu fiquei sabendo que é só comia pão.
Só comia pão.
Só comia pão.
Ele é uma pessoa decente.
Ele comia pão com salada. Pão com temaki de salada. Pão com churrasco de salada, ele, churrasco de abobrinha.
Ele tinha família.
Tinha família.
Tinha um cachorro.
Eu fiquei sabendo.
Schnauzer.
Ele tinha um Schnauzer e tinha um cavalo. Tinha um cavalo. Pangaré. Morreu.
Tinha um Corolla também.
Tinha um Corolla. Tinha um Corolla 2007.
Foi
ele que ganhou na loteria de 2003. Ele comprou o Corolla.
Ele mesmo.
Ele tinha ganhado o Corolla e tava com uma casa muito bonita, debaixo d'água. Tanto que foi muito difícil o pessoal construir a casa lá. Eu tava lá nesse procedimento. Mentira, não tava não. Mas eu fiquei sabendo pela minha família que foi difícil.
Mas qual que é o rolê? O Del Toro fez isso porque ele é muito fã de Lovecraft, cara. E ele cisma que qualquer bicho aí que tem uma cara de sapo assim é ruim. Entendeu? Ele faz essa cruzada aí, tanto que ele provavelmente vai dirigir o filme aí do Montanhas da Loucura do Lovecraft agora.
Montanhas da Loucura. Vai, ó, um Oscar aí chegando pro Lovecraft.
O cara também é fissurado em Minas Gerais, né? Caboclo d'água, montanha.
É, verdade, assim. Verdade.
Oh, eu não sei se eu vi esse filme no mudo ou se a menina do filme não fala.
Ela é muda. Ela é muda mesmo.
Mas então, ela não fala, eu acho que isso aí é o silêncio, né? É representando o silêncio da humanidade por esse crime aí que aconteceu.
O silêncio do Brasil. O silêncio do Brasil que não fala sobre o ocorrido em Mariana. Incrível.
Isso aí, mano. Se as pessoas soubessem o que aconteceu aqui, ficariam enojados.
E você parou pra pensar como o Del Toro é um gênio?
Ele é um gênio incompreendido.
Incompreendido. Mas infelizmente ele acha que todo mundo que parece sapo é Lovecraft.
Exatamente.
Inclusive.
Todo mundo sabe que as criaturas Lovecraftianas aí, elas estão de boa.
Sim. Com certeza.
Nos contos assim do Lovecraft, geralmente é uns caras, uns. Né? Uns acadêmicos, né? Que. Uns catedráticos. Que vão até a casa dessas criaturas aí pra encher o saco.
Com certeza, com certeza.
Elas estão lá congeladas ali há 300 milhões de anos, eles vão lá e descongelam. Depois você reclama que acontece um genocídio
imagina, você tá na sua casa lá, você tá na sua casa bem dormindo.
Congelado,
dentro da sua geladeira. Aí chega um universitáriozinho lá e vai lá te tirar da geladeira, você tem que meter a mão mesmo.
Parece uma simples criatura tridimensional.
Ela aparece e te oferece sacrifícios. Te oferece pessoa pra você comer. Ah, lá você gosta de comer pessoa? Se bobear, você é vegano. Você quer comer o quê? Uma árvore.
Sim. Porra. O cara não traz uma árvore pra você.
O cara traz um ente. Um ente ia ser bom. Acho que... Ou, pensando aí. Vegano pode comer ente?
Qualquer múltiplo planta também poderia, né?
Porque são seres vivos, né? Principalmente um ente.
É, planta é vivo também, mas é planta.
É, ué. Planta é vivo, eles comem. Aí o ente tá lá sentindo dor.
Tipo o Barbárvore do.
É, o Barbárvore dos Seus Anéis.
Mas todo esse assunto eu lembro daquele clássico dia que todos os cristãos, né, não podem comer carne. Mas por que eles comem peixe?
Porque peixe. Não é carne? Não, peixe é.
Mas é um ser vivo?
Não, peixe tá morto. A partir do momento que você enfia uma faca nele, tá morto.
Ué, mas você é sério? Mas você segue esses ideais aí, Uriel?
Minha mãe segue, eu também. Só que eu odeio peixe, então eu deixo eles vivos. Pra minha mãe matar e falar que tá morto.
Então você é vegano durante um tempo?
Não, eu como carne. Como carne de boi, adoro.
Ué?
Não, eu não sou vegano.
Tem dia que não pode comer, não
como. Não, tem dia que não pode comer, não. Pra mim, pode comer todo dia.
Ah, tá. É, não, é católico que não pode comer.
É católico que não pode comer. A gente faz assim, ó. Se você não pode comer, você
é católico que não pode comer, é porque o.
Quaresma.
Isso é na moral mesmo.
Quaresma.
É, esse tem. Não tinha isso não. Aí o. Na verdade, você não podia comer carne nenhuma, né? E. Porque era a ideia de que. Se o cara morreu lá, você não pode comer carne. É tipo isso.
Nada a ver.
Nada a ver, né, mano? Se os amigos morrem, você acha que não vou comer, não, meu amigo morreu, mano. Você vai passar fome, mano. O cara vai ficar de boa e morreu.
Mas eu consigo entender que é tipo assim, brother, se eu morreu atropelado por carcaju.
Sim.
Aí você vai brincar com carcaju no outro dia.
Sim, entendeu? É inspiração,
né? É.
Mas não morreu porque comeu carne, não.
Não.
Mas faz sentido porque eu acho que a água é do demônio, cara. Que Jesus andava sobre a água, ele não entrava na água.
Mas ele foi batizado na água, cara.
É estranho.
Mas como é que foi batizado? É mesmo, hein?
Ele foi batizado em água doce.
Ah, é mesmo. E não é sal que é ruim. que ele andou em cima do mar, né? É verdade.
Ah, então...
Foi batizado de H2. H2 pode, não pode é água salgada.
A gente pode comer peixe com sal ou com açúcar?
A gente, a questão é que você, de acordo com as escrituras e com o que eu e minha família seguimos, a gente não pode comer peixe sem escama. De couro, fraco, tubarão. Posso comer tubarão? Nem golfinho. Queria, mas não posso.
Mas se tirar a escama de um peixe que tem escama.
Não, mas aí você pode. Você pode transar com um golfinho?
Não.
Também não?
Não. Tem a mesma relação. Pode comer, não.
Mas com golfinho não é questão de poder, né?
Então, esse é o problema.
Não é questão de vontade.
A questão é que golfinho ele faz sem você saber.
É, mas isso vai impossibilitar um pouco do golfinho. Mas
aí, isso aí você fica em defesa. É. Você não pode ir no mar, não.
Você não pode transar com
o golfinho. Não, poder pode. Poder pode. Só não comer.
Se você tá no mar e um tubarão vem vir de atacar e a única defesa que você tem é você canibalizar o tubarão. O que você vai fazer?
Ah, não. E você pede perdão a Deus e fala assim: ó, você reza sete Ave Maria depois de comer o tubarão.
É,
mentira.
Como se você fosse reagir. Mentira também.
Mas a grande questão é: sabe por que ela conseguiu fazer o boquete aquático?
Mas você pode fazer rápido, não. Você pode fazer igual a anemia. Depois, anemia não, você pode fazer igual a anorexia. Você come tubarão e vomita. Eu acho que aí pode.
Ah, mas a questão, sabe por quê? Porque o peixão da forma da água, se você percebe, ele tem escama.
Ah, não é pra comer.
E pelo nariz dela era judia. Judia. Judeu tem essa aí. Eu tenho esse rolê porque minha religião tem esse rolê de inventar coisa de judeu. Mas infelizmente a gente não tem dinheiro igual judeu. Mas a questão é, tipo assim, o cara era de escama. O cara era de escama. Aí ele foi lá, porra, escama eu posso. Mandou um muquetão, mandou o boquete de Odin no peixão, porque tinha escama. Se ele não tivesse escama, ela nem tinha chegado perto dele, nem tinha tentado falar com ele.
Isso é verdade.
Isso é verdade. Mas peixe tem escama é meio esquisito também, né?
Mas por que a calça a gente bota e a bota a gente calça?
Ou aquele bicho lá do Forma da Água tem escama?
Isso aí é questionável.
Tem escama?
Tem escama.
Interessante.
Quantas escamas precisa ter?
Você tem só uma só contínua, assim, que você nem percebe que é uma.
Pode.
Pode, né?
Mandando um escamão, assim, que dá pra você tirar, assim, tá a pele embaixo da escama, você pode.
Entendi.
Não pode ter só couro.
É.
E se for um peixe motoqueiro e você confundir porque é a jaqueta de couro dele?
Ah, aí você já perdeu a chance, né? Você teve a chance de comer um peixão.
Tem que notar, né? Que
ninguém em sua consciência come carne de motoqueiro, né? Quem sabe que tá cheio de doença desse tipo.
E principalmente, ninguém vai comer alguém. Ninguém vai comer alguém. Realmente, ninguém vai comer alguém com a camisa do Motorhead.
Verdade.
Porque vai ter cheiro de Cheetos.
Imagina que você é um predador. Aí você tem a opção de devorar, sei lá, uma senhora, um transeunte aí que tá passando lá em Bento Rodrigues. Ou um motoqueiro, assim, que tá acabando de chegar do Rock Generator. Com a blusa, assim, do...
Motorhead,
ou então do Matanza.
Matanza Metallica.
Do Slayer.
Slayer.
Com aquele cabelão. Que você sente o suor, assim.
Black Veil Brides. Ah, não, isso aí não vai nesse evento. Não, na verdade vai, só que fica lá no fundo.
Vai, mas vai com vergonha.
Vai.
Só como se tiver com a camisa do Aerosmith.
Nossa, a Aerosmith é...
Aí você come.
Ah, claro, né?
Apoia.
Porque a Aerosmith, você já pensa. Eu pensava que o vocalista do Aerosmith era mulher. Até ver foto dele com a mulher e perceber que ele era lésbica.
Eu achava que o vocalista do Aerosmith era o vocalista do Rolling Stones. Era o mesmo.
Aparece, né? O Mick Jagger, né?
É, e aí depois eu comecei a achar que era aquele cara que...
Os dois são
que
bocão.
Que transou com o Jimmy Joplin brasileiro.
Sei, os dois são bocaço, né, cara?
Como é que é o nome do cara? Esqueci agora. Eu vou procurar no Google o homem que transou com o Jimmy Joplin.
O cara tem um bocão, né, mano?
Pô,
véio, o legal é que esses três são um puta bocaço. Uma boca, assim.
Oh, vamos pro último tema aí, porque daqui a pouco teremos uma ausência, né?
Sim.
Último tema aí da tarde.
O tema aqui é um tema complexo aqui, que eu nem sei o que a gente vai falar, que é Árvore da Vida.
Porra?
Árvore da Vida.
Árvore da Vida. Ah, deve dar um filme, né, com o Brad Pitt.
Qual filme que é esse?
Ele chama Árvore da Vida. Ele é um filme que você tem um menino, aí o irmão dele morreu, e aí tem uma mulher, e a mulher tem tipo uns 20 anos a menos do que ela devia ter pra ser casada com o Brad Pitt, e o Brad Pitt tem tipo 50 anos.
Pedofilia.
E aí é tipo isso. Ah, tipo assim, a menina tem 20 anos, o filho dela tem 16 e o Brad Pitt tem 50.
Como é que a menina tem um filho com 16, né?
Não sei, ela tem 20 anos e o filho dela tem 16. E aí é um momento do filme a mulher voa e tem uns balanços, todas as cenas dão vontade de dormir, tem no meio do filme, corta do nada e aparece um dinossauro lutando com o outro.
Cortou, cortou assim, sangue? Teve sangue?
Está narrando o melhor filme de todos os tempos aí.
Não, não.
Ele tem 3 horas. E aí, em algum momento, o filho de 16 anos da mulher fica com 30 anos e vira, tipo assim, dono do empresa, mas a mãe ainda tem 20.
Ah, isso aí é Benjamin Button, não?
É, tipo, isso a mãe não envelhece, não. A mãe tem a mesma idade. E o
Benjamin Button
envelhece.
O filho dela envelhece.
O filho envelhece amanhã, não.
Benjamin Button.
Oh, esse é o terceiro filme do Brad Pitt que eu tô vendo que ele não envelhece direito. Envelhece normal. Porque tem o do Entrevista com o Vampiro. Tem o Benjamin Button, que eu acho que é ele também, né?
É.
E esse. Ele tem essa cisma aí de não ficar velho, né? Que não tá adiantando. Que agora tá virando alcoólatra. Batendo nos filhos aí que ele adotou. Todos os 45 mil moleques.
Deu até trabalho bater em todos, né?
Dá muito trabalho.
Eu acho que ele contrata pessoas pra bater neles.
Etevaldo, no espaço sideral. Etevaldo, realidade virtual. Etevaldo, uma visita espacial. Etevaldo, no planeta industrial.
Dizem que o programa é muito clássico, cara. Onde tinha uma árvore na sala e uma cobra morava nela. O Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Ah, mano, eu achava que era. Problema. Achava que era aquela novela que passava na Bíblia, Gênesis.
Gênesis.
Aí tinha. Pô, você viu a analogia? Que analogia foda do Castelo Rá-Tim-Bum, cara.
Tem várias analogias do Gênesis da Bíblia, do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não vou lembrar todas não, mas tem essa cobra.
Tem o Etevaldo.
E o Etevaldo também, aquela referência aos anjos da Bíblia, né, mano?
Sim,
que ele vem do espaço,
sim. Né? Ele vem do espaço e ele volta pras estrelas.
E ele parece o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo sabe que é um anjo. Ele trouxe várias conquistas do futebol brasileiro.
Exato.
Só pode saber.
Isso. Qual que é o simbolismo da caipora? Tinha um medo que é trem?
Caipora.
Eu não subiava, não. Eu não aprendi a subiar por causa disso.
A caipora é nada mais nada menos que o nosso amigo Curupira. Em forma de mulher.
Mano, dá tempo de escovar a dente ali embaixo, ele não deu item.
Pega lá.
Você já...
Caipira é o quê no povo de
Deus? Caipira é alguém que trava. Acho que a Ipora tem a ver com o Curupira.
Todos os amantes aí do Sindicato da Morte, estamos próximos a lançar a nossa fábrica aí, né? Nosso marketing aqui, vamos fazer ao vivo.
Merchan.
Do nosso cigarro. D20, compre agora.
D20.
D20.
Contatos. Pelo e-mail, @d20.com, contatos.
D20.com, a gente não tem esse e-mail ainda. Se você fizer primeiro, a gente vai ficar muito triste. A gente vai criar D22.com.
Por favor, compra esse domínio pra fazer a gente desistir dessa ideia.
Exato. Compra aí, por favor. Se você não comprar, eu compro e finge que alguém comprou.
Não deve ser caro.
Inclusive, vocês não escutaram isso, não.
Mas você falou que é caipora, era o quê,
não? É o Curupira, cara.
Não, mas qual que é o simbolismo bíblico?
Da caipora e Curupira?
É.
Os dois vermelhos têm o pé pra trás. Tem ou não? Tem simbolismo não, cara? Absurdo.
Ok, eu acho plausível.
Quase morri, né?
Não, agora eu lembrei. Tem a ver com o capeta que foi feito aí pra galera. Pra, pelo conhecimento geral aí. Laico aí da galera. Todo mundo fala que o demônio é vermelho. Vermelho. Caipora o quê? Vermelha. E você vai lá no rolê, vou fazer um pacto com o demônio. Vou mandar um macumbão. Não falando mal de macumba, mas já falando. Na frente do cemitério lá, pau! Mandar um e você vai fazer um contato com, de acordo com igrejas protestantes, com o capiroto que é vermelho. Muita gente falou que ele é vermelho.
Isso aí é preconceito com índio.
Preconceito com índio.
Sim.
Aí, analogia aí, ó. Bíblia, capeta, demônio.
Eu tive certa dificuldade pra assimilar a conexão desses fatos aí, mas eu vou aceitar.
E outra coisa, cara, primeira coisa. A árvore da vida é a árvore no meio da casa do Nino, porque quando na introdução do Castelo Rá-Tim-Bum, ela é a primeira coisa que aparece. Uhum. É depois o castelo aparece depois dela. E a Celeste sempre tá lá dentro. Ela mora, tipo assim, a primeira coisa que vem na casa é a árvore e a Celeste.
Caralho, né, mano? O nome dela é Celeste.
Celeste veio do céu Lúcifer. Caramba! Que isso? Isso aí, ó, como que é o nome daquele. Codex comprou? Como é que
Codex comprou, né? É Codex, é Codex 20 Codex, né?
É
Codex comprou, né?
Não, colocando. Você tem que escutar e você volta aí e lembra aí pra gente. Com
dossiê.
Dossiê comprou. Fazendo um dossiê comprou. Codex.
Codex foi melhor.
Codex fazendo, fazendo
um. Mano, Codex comprou, daria uma série da Netflix, mano.
Daria, cara.
Fazendo um dossiê comprou aí sobre o surgimento da vida e do Castelo Rá-Tim-Bum.
Não, é, Castelo Rá-Tim-Bum é a cosmogonia cristã.
Exato. Ô, véi, e tipo assim, e por isso que ela mora dois grandes bruxos, porque eles comandam, e tipo não, assim, eles descobriram.
Vitor é a figura divina ali, né?
Figura divina, ele raios e trovões, é cai raio, trovão,
cara,
Zeus.
Ele é bravo, mas que ele tá com a razão.
Ele tá sem
ele tá dando os conselhos ali pro pessoal seguir.
E a mulher dele é nada mais nada que Maria. Sempre, sempre de boa.
Não é sempre.
Sempre de boa, louca, louca da cabeça.
Aliás, quase nunca.
Tem, eles têm um Nino que não é filho deles.
Verdade.
É mesmo, né?
Que porra esse moleque tá fazendo lá, né,
mano? Aí, tá lá.
Cadê os pais dessa criança?
Os pais dessa criança aí é. Caramba, e cadê os pais dessa criança?
Os pais das outras crianças, cara. Tinha um moleque de 5 anos lá que dava rolê naquele castelo.
Zequinha.
5 anos dentro de um castelo abandonado.
Zequinha. Zequinha juntava com o Pedro, Bibi e Zequinha. E os dois iam dar rolê num castelo no meio de um terreno baldio. Que. Se aparece um castelo no terreno baldio, cara, eu fico com medo, porque eu acho que com certeza é uma boca de fumo. E daquelas.
Com certeza, cara. O pessoal não é entorpecente, sabe?
Inclusive eu usaria.
Era um robô, né, mano?
Foi?
O porteiro deles era um robô.
Era um robô, cara.
E a segurança é muito ruim, porque ele fazia um enigma pra pessoa, a pessoa adivinhava o enigma e entrava.
Oh, e uns enigmas muito juvenis.
O botão tava quebrado, soltava uns barulhos que não tinha nada a ver, flip-flop steel.
A porta se abriu. Mano, eles tinham uma peste dentro do castelo, eles chamavam a peste de mal.
O mal, velho. Tinha dois ratos, tinha esse rato e esse rato que tomava banho.
Tinha um rato, esse tinha um rato que tomava banho, falando nisso, você viu o vídeo do rato tomando banho, cara? Incrível.
Tinha um rato tomava banho.
O rato tomava banho que ia dar rolê de carro, né?
É, dá rolê de carro. Mano, mas se você coloca um ratão dando rolê de carro, dando rolê não, de crossfox?
Tinha dois cientistas mortos lá que iam pra um universo paralelo fazer experiência, cara.
E tinha o Marcelo Taz dentro do castelo falando.
Ele tava preso na televisão, né?
É, velho. Tinha o Marcelo Taz preso na TV.
Que era aquilo, mano?
Era tipo o Google aquilo ali, mano.
É, velho.
O moleque mandava as perguntas.
Não, não. E o Marcelo Taz com a roupa horrível. Pior do que a roupa que ele usava no CQC. Porque, tipo assim, lá pelo menos ele era em forma, mas a roupa horrível, não sei o que, ele era um bolinho gordo. Marcelo, grande Marcelo Taz, se você escutar isso aqui, que eu duvido muito, falar que você me ensinou muita coisa quando eu era criança, como apertar um botão de controle remoto.
Com seu bonézinho de Sérgio Malandro.
Com certeza,
cara. A roupa nenhuma, parece a galera que ia pra as raves anos 80.
Com certeza. Ou falando nisso, tinha a Penélope também, né, cara?
É mesmo, né?
Ela aparece de vez em quando, o que ela fazia?
Ela é jornalista.
Jornalista.
Ah, é?
Falando nisso, você é jornalista, no caso eu, que não vai trabalhar todo de rosa, você está falhando na sua profissão.
Eu tenho que trabalhar de rosa, mano.
Você tem que trabalhar de rosa, que aí você vai ser um jornalista da Folha de São Paulo.
Sim, e sem nenhum equipamento jornalístico.
Com certeza, sem nenhum equipamento.
Tinha um doidão da Jamaica que trazia umas pizzas pros moleques.
Ah, é, mano?
Mimimo, né, cara? Nossa, desenterrou fundo essa.
Trazia as pizzas e ninguém pedia a pizza, mano. O cara chegava com a pizza e dava de graça, velho.
Como você tá ligado? Que essa é a alusão ao cannabis ativa, né?
É, mano.
Por isso, Jamaica, dá pizza de graça, laricão.
O cara chegava do lado doidaço assim lá, só no Reggae Night lá.
É, o legal é que o pessoal ia lavar a mão, do nada começava uma música na TV.
Sim, mano.
Sobre lavar a mão. Por isso você lava a mão.
Eles tinham uns
lava
copos,
mão, lava
uns copos que era o contrário, né?
É, ué.
Tinha canudinho assim, mas ia entrar por baixo. Uhum. O copo fez de canudo.
Muito doido, muito doido.
Você fez o agradecimento aí, Marcelo Tassi. Eu tenho um grande agradecimento. Minha adora aventureira, cara.
Por quê?
Porra, cara. Ela me ajudou a ter aquela síndrome. De delay mental, cara.
Sim. Aquele macaco dela me fez. Formou meu caráter.
Esse delay mental era quando ela fazia as perguntas, eu demorava muito a responder, porque eu sabia que ela ia demorar a dar resposta.
E você sabe que isso aí é um grande ensinamento pra vida acadêmica, você aí, que tá indo pra universidade. Sabe que nunca seja o primeiro a responder, porque ninguém vai gostar de você.
Exato.
Você tem que ficar com um delay, você tem que esperar.
Uhum.
O professor perguntar 3 vezes, ficar constrangido, e você com vergonha vai falar pro professor qualquer resposta.
A ignorância exacerbada na faculdade é valorizada.
Com certeza.
Os outros alunos vão te olhar com outros olhos. ver que você ajuda eles também a fazer o professor ficar galera, com vergonha de si, cara.
Não, a galera vai perceber. Não, a galera vai perceber olhando pra você, você aí que tá. Ah, não, você que sempre levanta a mão e começa a conversar com o professor, o pessoal vai falar que você fala demais. Você
fica chato.
Aí, a partir do momento em que você demora pra responder, demorou pra responder, e ainda respondeu com vergonha, o pessoal vai falar, porra, inteligente e modesto.
O pessoal põe a mão no seu ombro e fala assim, tá tudo bem.
Humilde, humilde.
Você vai aprender em algum momento.
O pessoal bota a mão no ombro e chama você de humilde.
É, humilde.
Humildade sempre, principalmente dentro da faculdade.
Eu tive um amigo meu que ele não saiu dessa série até hoje, inclusive ele largou a escola por conta disso, porque ele tinha um problema que ele não sabia ter paciência pra responder.
Aí, ó.
O professor perguntava pra ele alguma coisa e falava assim, vá se fuder, pergunta idiota. Ele era expulso da sala. Aí ele foi reprovado várias vezes
é
por falta.
A culpa é dele, né?
É a culpa é. Ele foi reprovado várias vezes por falta. E aí um dia ele conseguiu passar da quinta pra sexta, com muito esforço, né? De ter paciência, mas aí da sexta não conseguiu passar mais, não.
Acho que ele fez. Ele deve ter com certeza ter formado pelo Enem. Hoje
talvez
é
um supletivo.
Supletivo, hoje é um grande profissional aí.
Hoje ele trabalha com
na área do transporte.
Ele arruma um computador agora.
Aí, ó.
É muita gente. Mano.
Aí, ó.
Encontrei outro dia, tava devendo R$300 no banco.
Isso aí só acontece com quem é inteligente demais.
Se ele tá devendo R$300 no banco, significa que ele tinha R$300 em algum momento. Isso
é
aí verdade. É sucesso.
Real. E se você aí termina aí na sexta série e pensar, ah, não, que vida triste. Não, não fica triste. Um dia você vai poder dever R$300 no banco.
É verdade.
Quer dizer que você vai ter mais de R$300 antes de dever R$300.
Sim.
E posteriormente você não vai ter dinheiro algum. Igual agora. Eu não tenho dinheiro nenhum e tô na faculdade.
Esse montante restante aí, né?
Com certeza.
Foi gasto aí na Rinha de Galo.
Rinha de Galo?
Rinha de Galo aí.
Falando aí, a gente mandar um abraço pro nosso grande atleta aí que eu apostei nele semana passada. Pé de moleque.
Pé de moleque, cara. Só na explorada, né, mano?
Você sabe por que tem esse nome? Porque ele bicou um pé de um garoto até o garoto sair pulando num pé só. Muito bonito.
Posteriormente o garoto perdeu os dois pés.
Posteriormente o garoto andando de cadeira de rodas hoje. Mas aposta todo dia. Aposta do dia em prol do pé de moleque.
Eu costumo apostar no garro de ferro.
Garro de ferro.
Garro de ferro, é.
Inclusive, pé de moleque tá devendo esse garoto aí. Esse infelizmente, o nosso... Nosso amigo aí está sendo processado por causar esses danos ao pequeno garoto. E triste. Ah, é? Desculpa, mas falando sobre animais. Animais e a justiça. Vocês viram uma notícia que saiu em 2013 sobre a.
Tolzaço, né?
Tolzaço.
Que é só ver a gente no fim.
Em 2013, uma mulher processou uma. A empresa de ar-condicionado, mas a juíza falou que, a juíza ou o juiz falou que a lagartixa tem direito de transitar na parede, sim, e tem direito de entrar dentro do seu ar-condicionado, sim. Apareceu isso no G1.
2013.
É, 2013, cara. Falou que lagartixas têm direito de transitar na parede.
Judiciário brasileiro é um exemplo pro mundo, né,
mano? Véi, cara, eu achei isso surreal, cara. A gente tem que introduzir répteis aí na lei brasileira, eles têm direito. Por isso que é.
Mas eu queria aproveitar que a gente tinha entrado no tema de Rinha de Galo, fazer uma homenagem aqui a um grande parceiro que faleceu aí, que era o Bicada Noturno.
Porra, Bicada Noturno.
Veio a falecer aí, exercendo sua função, exercendo seu trabalho aí num combate justo. Justo, eu tenho que deixar isso claro.
Ah, é?
Mas que merece os cumprimentos aí. Lutou durante vários anos.
Falando nisso, o dono do Bicada Noturna, Bicada Noturna, ele agradece a todos que compareceram no ensopado de galo que teve em homenagem ao Bicada. ao Bicada Noturna. Que mesmo falecendo. Teve a ousadia de doar todos os seus órgãos para a barriga de diversas pessoas.
Sim.
Pessoas comeram Bicada Noturna, falaram que a carne dele estava dura. Que isso sim era músculo. Músculo de verdade.
Era um herói, cara.
Ele foi um herói.
Oh, fala com vocês que eu já vi ao vivo um cara morrendo num combate, mano.
Sério, velho? Qual é que foi essa fita?
Morreu, não foi na hora, ele morreu depois, devido aos negócios. Foi no campeonato de Kung Fu. que eu fui, que por acaso tinha boxe chinês, né?
Uhum.
E boxe chinês vale soco e chute, né? Aí o cara deu um no... e é muito rápido, né? Aí o cara deu... O que acontece? Era o final. Era o primeiro lugar e o segundo.
Certo.
O cara deu um nocaute, né? Ia ganhar, só que na hora que deu o nocaute ele já emendou um chute. Então ele deu nocaute no cara, o cara caiu no chute dele. E nisso que ele chutou, ele rebentou o pescoço do doidão. O doidão caiu no chão, tipo... debatendo, fazendo uns movimentos esquisitos.
Nossa.
Aí o cara caiu, ele foi desclassificado. E o cara que deu o nocaute e deu o chute era um movimento legal, porque ele já tinha dado nocaute. Foi desclassificado também. Em terceiro lugar ganhou o primeiro. E aí esse cara do segundo, que seria o segundo lugar, que foi pro hospital, ele veio a morrer devido aos danos na cabeça e então.
Caralho.
Ele morreu tipo no dia seguinte.
Mas eu lembro
que esses caras que estavam junto com esse doidão que morreu, ele foi junto com a gente com uma das vans que foi.
Caramba.
Pra lá, eles tiveram que ficar esperando pra saber o que ia acontecer com o cara.
Cara, que bad. É
mais esquisito, mano.
Esquisitão.
Tá lá competindo, tá quase ganhando e morre.
Mas aí, novamente, eu vou bater na tecla. Por que que o cara, depois que morreu, não pôde ganhar a medalha?
Exatamente, mano. Verdade. Podia ter ganhado a medalha.
Verdade.
Ele ia ganhar de ouro. Porque
de ouro.
O ele não fez nenhum movimento legal, não.
Exatamente,
ele
tava na final.
Uhum.
Ele sofreu um
movimento golpe, legal, um golpe legal aí.
Ele devia ter ganhado a medalha.
As normas. Pô, ele deveria ter recebido a medalha.
Uhum. Você, aposto que esse cara.
Questão de homenagem,
aposto,
não, justiça.
Aposto que esse cara aí que meteu o golpe aí, ó, era aprendiz de quem? Michel Temer.
Porque deu o golpe.
mandou golpe legal em todo mundo.
Pô, quase que essa passou direto, viu?
A gente já saiu dessa época de golpe, né? Essas piadinhas de golpe aí. Essas piadinhas de golpe antiga. Maneiro. Bem, a gente vai.
Acho que tá na hora de fechar, né, cara?
Bem.
Não vai apresentar o nome de ninguém, não.
Peraí.
Vou apresentar agora.
Vamos apresentar.
Antes de finalizar, eu tenho um convite a fazer a todos que estão escutando. Estamos planejando aí como é que eu posso dizer aquele nome que dão? É...
canjicada.
Não, cara. Feijoada. Aquela feijoada de rabanete. Acabou que o Dado tá convidando a todos. Para a sua casa que ele está
reformando.
Estamos construindo, é,
ele ganhou uma nova casa aí, presente do Oscar.
Sim.
Muito obrigado aí, Del Toro.
Sim.
Agradecer ao Del Toro que ajudou ele a reconstruir esse sonho que a Samarco não fez. Quer dizer,
esse arco. Mas esse aqui é o momento do Merchan.
Ação de América Memes Arco.
Isso.
Mas esse aqui é o momento do Merchan. Você tem algum recado aí, Sabidão?
Pelo recado meu é.
As suas revistinhas?
Não, dá recado senão.
Deixa
eu ver. Tem que dar recado show demais aqui, mano. Aqui, ano que vem, pra todo mundo saber, vai ter o BBB 2019. Todo mundo acompanhar lá, diz que isso é sensacional. Vai ser mais atual do que o 2018 ainda.
Exato.
Impressionante.
Futuro,
né, cara?
Falando aí, próximo episódio do nosso podcast. Ninguém escolheu, mas eu vou decidir agora. Vai ser sobre reality shows.
É um bom tema.
Eu que sou especialista em reality shows.
Sim.
Falando
você
aí.
Tem algum outro recado, Diego?
Pô, meu nome não é esse, não mostro bem. É um grupo aí desconhecido.
Thiago,
desculpa, eu confundi. Thiago.
Um grupo desconhecido aí, que eu não faço ideia de quem é, tá breve a lançar um novo álbum aí, de som.
Famoso rap cósmico, né?
Cósmico.
Que vai estar aí na trilha final aí do episódio. Pra quem não conhece, esse álbum tá pra surgir aí com os grandes nomes do rap nacional aí.
Oh, aleluia!
E tá vindo pra destruir tudo que a sociedade já construiu.
São pessoas sensacionais aí,
velho. Como que é o nome daquele cara lá? Aquele cara lá do. Raio Sol, Pai Sol.
Rafa Moreira.
Prepare-se, Rafa Moreira. Estamos chegando aqui pra te desmancar e tirar você do seu pedestal.
Mentira, você vai fazer feat com nós.
Pô, exato. Dizem que esses caras são aprendizes direto do Djonga. Eles encontraram o Djonga ao vivo. Uhum. Na cidade de manhã durante um jogo do Galo e aprendendo todas as técnicas do rap.
Exato.
Sim, as maiores referências são o Djonga, né? Rafa Moreira, Jovem Maca. Quem mais? Urso Mandarim.
Ah, não, Bjork. Não tem Yang Buda.
Neil. E. Né?
Vai ser. Não. E é que ele tava no hype.
Moça!
Boda Mar.
E não esquece Leonardo da Vinci. Não esquece do incrível Hendrick Amaro.
Hendrick Amaro.
Que teve
Hendrick
seu...
Lamar.
Não. Hendrick Amaro, que teve seu pedestal roubado por Hendrick Lamar.
Que teve a identidade aí consertada por um grande rapper nacional aí. Chamado MC Lite Filactéria.
Prazer, Lite. Abraço.
O verdadeiro suicídio, mas do próprio suicídio.
Parceiro titã, filha da puta, vai, como lá no copo, parceiro titã, filha da puta, vai, como lá no copo, parceiro titã, filha da puta, vai, como lá no copo, parceiro titã, filha da puta, vai, como lá no.
Agora a gente vai pra parte mais importante desse podcast, a parte mais legal desse podcast, que é a apresentação.
Apresentação
do podcast aí. É, primeiramente, se apresente aí, nosso amigo.
É pra inventar nome mesmo?
Não, a gente vai inventar nome. Quem vai ter nome?
Inventar nome? Inventar nome? Porque a gente ficou falando o nome do outro tempo todo.
Seja original.
A gente vai continuar original. Fazendo isso, mas vou inventar nome.
Cada dia a gente inventa um nome diferente.
Cada dia um nome diferente?
É.
Então eu vou usar o apelido aí, utilizado por um dos MCs aí do Rap Cósmico, né?
Uhum.
Que eu não vou dizer quem é. Vou dizer que talvez ele seja um dos sujeitos presentes nessa mesa de conversação.
Mesa redonda.
Eu sou o MC Sotoff.
Sotoff.
É.
MC Sotoff.
E aí, então, eu. Vou inventar um nome aqui, ó.
Sem pressa.
É, eu sou aqui o. Eduardo Monciello.
Monciello, muito bom, muito bom. Doutor Monciello aí.
Monciello, doutor.
É, eu sou o Toninho do 69.
Toninho do 69 e eu, grande DJ Pica-Pau.
Terrível. E essa aí é a bancada aí do pior podcast de todos os tempos.
Bancada do pior podcast de todos os tempos.
Podcast temático, toda vez que a gente tiver com vontade, a gente vai lançar um episódio. Aí com, né, papo ruim, ideia errada,
papo
crime.
Crime, ideia errada.
Piléria.
Sem roteiro.
Sem roteiro nenhum.
O nosso
improviso, cara. Improviso. Isso aqui é talento.
O nosso roteiro tá dentro de uma latinha. Uma latinha de leite em pó.
Não fala merchan, não.
Não. Leite em pó.
Lata de devinho.
Uma latinha de leite em pó aqui. Que
cheio de Todd dentro.
Cheio de Todd que rende 15 copos integral.
Sim.
A única coisa que é constante nesse podcast aqui é a armadura que todos nós estamos usando.
Sim.
Que é o artigo 5º da
Constituição.
Que a gente não morra.
E outra coisa interessante sobre esse podcast é que hoje todos os integrantes desse podcast estão convidados a participar de uma sessão de RPG.
Sim.
E que um dia a gente vai gravar um dia.
Sim, para o terror do público.
Para o terror do público. Você que quer escutar um RPG, quer saber como que é um RPG de mesa, não veja o nosso
você
podcast.
Você que tá jogando algum jogo aí, tipo LOL, Dota, você tá com medo de ficar sozinho em casa, aí você que tem 11 anos, aí você quer só umas vozes de fundo falando umas coisas, você não vai entender nada, falando dos personagens, piada interna, não sei o quê, esse episódio vai sair com incríveis 7 horas de duração, que não vai ter edição.
Não.
Nenhuma.
Não,
qualidade
não
de áudio
edição.
Horrível.
Com
todo
certeza.
Mundo falando um em cima do outro.
Isso.
E vai chegar.
Vai chegar.
Vai chegar. 15 KB, ó.
Tem 150 BPM.
Sim.
Sem compressão de áudio.
Sem compressão de áudio, sem masterização.
Sem masterização. A gente grava tudo no Windows Media Player. Tem jeito de gravar no Windows Media Player?
Não, mano.
A gente não grava no Windows Media Player. Mas a gente, se pudesse
como,
gravar. Isso.
É.
Se tiver como, a gente grava.
A gente grava naquele gravador de som do Windows 95.
Isso.
Que vinha junto com ele.
É que parecia que tudo que saía de lá era lo-fi, né?
Sim.
Exato aí.
Oh, mas basicamente esse aí foi o episódio, o primeiro episódio desse
piloto,
podcast.
Piloto,
né?
O podcast vai chamar.
Ayrton Senna.
Como é que é? Codex? Não.
É.
Codex complô.
Codex complô.
O podcast Codex complô aí, que não faz sentido nenhum. Vem aí pra desestruturar sua mente e te deixar puto na metade do episódio. Você vai provavelmente desligar, né? Você não vai estar ouvindo nesse momento, provavelmente. Se
obrigado,
você tá ouvindo,
por não
você
ouvir.
Está errado. Você está errado, recomendo que você não cometa os mesmos erros.
Manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem pra gente lá no, na nossa página Discordia Memes.
É,
entra lá, sim, manda mensagem.
Sim.
Manda mensagem, não segue o nosso, que a gente não quer ninguém seguir.
Não, dá like não.
Dá mano. Like não, a gente não quer like não.
E pra compreensão total deste episódio, aconselhamos que você, ao mesmo tempo que ou escuta este episódio, beba uma barrigudinha.
Beba uma barrigudinha.
Compreensão total.
Barrigudinha.
E uma parede com um selador cheio de tiro na sala fechada.
Isso, e cheira, cheira
álcool. Com bela acesa.
Mas então, com... galera, esse é o fim do podcast. Então,
obrigado.
Agradecemos a atenção. Um até breve.
Até mais.
Até breve.
Atenção a todos os membros do Rap Cósmico. Atenção a todos os membros do Rap Cósmico. Agora com vocês, MC Lich, Filactéria. Matriculei seus filhos na Cracolândia e dei match no Tinder com os seus pais. Envenenei seu suco de melancia e poluí seu rio em Minas Gerais. Eu sou pior que um vilão secular, eu sou o mal imortal, ninguém vai me parar. Me infiltrei nas suas ideologias e instalei meu Eri no seu celular. Então, exploda a lua, exploda, exploda a lua. Exploda a lua, exploda, exploda a lua. Cansei da mesmice da sociedade. Eu quero é o fim de toda a humanidade. Exploda a lua, exploda, exploda a lua. 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 Eu vou recolorir a febre amarela, bichinhos de pelúcia com radiação, o whey protein contaminado com ebola. Eu vou fazer você perder o busão. Eu mandei seu currículo pra zona, fiz trote no número 193. Contaminei remédios com HIV e dei cigarro pra quem só tinha 16. Eu não sei por que que eu faço isso. Eu não sei se é ódio ou inveja mesmo. Alguém me explica o que tá acontecendo. Acho nojento todos os meus desejos. Por que tá todo mundo sempre alegre? Eu sei que sim, pela televisão. Eu só queria estar na propaganda, mas eu percebi que eu tenho que ser um vilão. Então, exploda a lua, exploda, exploda a lua. Exploda a lua, exploda, exploda a lua. Cansei da mesmice da sociedade. Eu quero é o fim de toda a humanidade. Exploda a lua, exploda, exploda a